A nossa ordem de trabalhos para hoje contempla principalmente uma audição. Eu pedi para ser aditado 1.1 e 1.2, exatamente nos termos que foram indicados aos deputados. Um tem a ver com a suspensão dos trabalhos da Comissão durante o mês de agosto, a não ser que os deputados façam muita questão e eu serei sensível a esse apelo. Se nada tiverem a opor, o que está previsto é fazer suspender os nossos trabalhos entre o dia 30 de julho e o dia 2 de setembro. 2 de setembro é uma quarta-feira, não faria muito sentido virmos cá na quinta-feira, dia 3, fazer uma única audição e, portanto, em setembro começaríamos dia 2, quarta-feira, e dia 3, quinta-feira, e depois seguiríamos o curso normal. E em relação às próximas 2 semanas, na próxima semana teremos audição na terça-feira, não teremos na quarta e na quinta, atento o debate Estado da Nação, e na última semana estão previstos audições terça, quarta e quinta, ou seja, salvo erro, 28, 29 e 30. Alguns senhores deputados querem usar. Senhor deputado Eurício Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ia ser feita aqui uma sugestão, uma proposta, de que no dia 30, admitindo que as comissões podem vir a reunir, as comissões permanentes, para acertar até redações finais, a esta distância, isso é possível, que na última semana só fizéssemos audições na comissão de inquérito na terça e na quarta, e não na quinta.
Faz-se o deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, também é uma das questões que preocupa o PSD, porque estamos num momento de fechamento de processos legislativos e as redações finais têm que ser acabadas todas nesse dia. Acho que ainda não estiverem e, para nos precavermos de uma eventualidade, não vemos nada, não temos nada a objetar à sugestão que acabada de fazer pelo PS, por forma a que faríamos neste momento as duas, a terça e a quarta-feira, e nesse último dia ficaríamos com essa possibilidade para não estarmos aqui muito constrangidos pelas audições. Portanto, não temos nada a opor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, os serviços, quem nos acompanha através da net. O Bloco de Esquerda também não se opõe a essa medida, que parece da mais elementar prudência para garantir que os trabalhos nas outras comissões possam, nomeadamente até na Comissão de Agricultura, que está diretamente relacionada com este assunto, e de Ambiente, possam decorrer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais nenhuma senhora ou senhor deputado quer usar a palavra. Assim sendo, respondendo um bocadinho àquilo que são não só um alargado sentido nesta sugestão, mas principalmente porque ela faz de facto todo o sentido que na última semana, que é a semana em que fechamos processos legislativos, há reuniões, algumas delas curtas, outras nem por isso. Então, sendo assim, senhores deputados, na última semana teremos audições na terça e na quarta, pensando a quinta para uma qualquer reunião de emergência que tenhamos, inclusive eu próprio, nessa semana. Se os senhores deputados estiverem de acordo, então eu poria à votação a suspensão dos trabalhos entre o dia 29 de julho, quarta-feira, e o dia 2 de setembro, que, 2 de setembro,
tem que ser 30 de julho,
30 de julho e 1 de setembro, para não incluir os próprios dias, 30 de julho e 1 de setembro. Pronto. Assim sendo, 30 de julho e 1 de setembro. Pronto, eu também confesso que tinha a expectativa que iríamos mesmo suspender em agosto. Se nós continuarmos neste ritmo, nós vamos conseguir cumprir claramente a nossa agenda pesada de audições. Não temos que fazer em agosto. E assim sendo, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Esta proposta foi aprovada por unanimidade e a suspensão do trabalho será feita nesses exatos termos. Ainda temos para deliberar a indicação do Partido Social Democrata de três, só um segundo, de três nomes que são a Cruz Vermelha Portuguesa, isto consta de um requerimento que foi remetido a todos os senhores deputados, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Caritas Diocesana de Coimbra e a União das Misericórdias Portuguesas, em conjunto com a Fundação Carlos Gulbenkian. Como sabem, tem que ser aprovada em comissão estas audições e, assim sendo, se ninguém tiver nenhum comentário a fazer, eu poria imediatamente à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Estas três audições foram também aprovadas, sendo que seguirão o critério base que nós temos tido, que é seguir a lista tal qual ela vai sendo apresentada. Ou seja, se mais tarde vier a acontecer votarmos aqui outras audições, em princípio seguirão essa lista, a não ser que algum grupo proponha ou a Comissão entenda antecipar alguma delas ou adiar alguma delas. Senhores deputados, terminados estes dois pontos que foram rápidos e eu agradeço a vossa colaboração, iríamos dar início então à nossa audição de hoje, sendo que a audição de hoje é ao Sr. José Manuel Almeida Lourenço, na qualidade de Presidente à data dos factos e atual Presidente da Junta da União de Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral. Peço só um minuto para ir buscar o nosso depoente, está bem? Só um segundo. Bem, boa tarde de novo. Vamos então dar início à nossa audição, para efeitos de gravação e também para quem nos possa estar a ver e ouvir. Esta reunião é da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. E temos hoje para audição o Sr. José Manuel Almeida Lourenço, na qualidade de Presidente, à data dos factos, e atual Presidente da Junta da União de Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral, a quem dou as boas-vindas e agradeço a sua presença. Senhores deputados, sabem bem, mas o nosso depoente também saberá pela notificação, mas eu não deixo de referir que as audições nesta Comissão de Inquérito decorrem da seguinte forma. Há a primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta, ou seja, responde imediatamente, sendo que no final dessa ronda e na segunda ronda passamos a intervenções seguidas de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que Vossa Excelência depois responderá no conjunto. Há ainda, se necessário, uma terceira ronda em cada grupo parlamentar dispõe 3 minutos e cada senhor ou senhora deputado individualmente 2 minutos, querendo. Vossa Excelência dispõe da possibilidade de fazer uma intervenção inicial, até um máximo de 15 minutos, de enquadramento do que estamos aqui a discutir, querendo, pretende dispor dessa prerrogativa ou começamos já a audição dos senhores deputados? Faz favor.
Sim, eu vou, há um tempo que esse tempo eu vou ocupar.
Tenha a palavra.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Presidente. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados.
Pode tirar a máscara, se precisar.
Posso?
Fica mais
muito obrigado, Sr. Presidente. E o meu agradecimento por estar aqui, o meu agradecimento em meu nome pessoal, em nome da União das Freguesias de Castanheira de Pera, por estar aqui no Parlamento, que é a Casa da Democracia, para falar realmente de Castanheira de Pera e desse dia trágico que foi o dia 17 de junho de 2017. Ora bem, eu vou fazer um pequeno resumo. Espero que não seja amassador para os senhores e para as senhoras, mas eu, como vivi, estive presente, tenho factos e, como tal, é isso que vou aqui apresentar às senhoras e aos senhores deputados. Eu sou daqueles presidentes de junta, portanto, que somos das pequenas freguesias por esse país de fora, do interior, e onde realmente temos aquele subsídiozinho dos 275 euros por mês, mas estamos 24 horas agarrados ao telefone a atender os nossos fregueses. Isto é que é, na minha maneira de ver, a causa pública, é esta. Como tal, eu tenho que ter o meu trabalho. O meu trabalho, eu sou técnico de farmácia, há 40 anos, na única farmácia do concelho de Castanheira de Pera. E nesse fim de semana trágico, eu estava escalado para o serviço. Tive a companhia da diretora técnica até à 1 da tarde, à 1 da tarde ausentou-se, teve que ir para a sua residência para Coimbra e fiquei só. Por volta, mais ou menos, das 3 da tarde, tocou a sirene dos bombeiros, e tocou 4 vezes, para sintonizar os senhores deputados e as senhoras deputadas. 4 vezes significa que é para fora do concelho, 3 vezes para a zona sul do concelho, 2 vezes para a zona norte e 1 vez para a periferia da vila. 4 vezes para fora, fiquei pronto. É fora do concelho. Mas como Castanheira é uma vila pequenina, a farmácia fica na mesma avenida dos bombeiros, os bombeiros ficam a 150 metros da farmácia, eu desloquei-me aos bombeiros, porque o bichinho estava cá a mexer, eu pensei, afinal, o que é que se passa, onde é que é o incêndio? Disseram, o incêndio é no concelho vizinho de Pedrógão Grande, portanto, na parte norte. Quando eu reparo e vejo uma grande coluna de fumo, como eu sou natural de Pedrógão Grande, e precisamente na parte norte do concelho, liguei um familiar meu, em que lhe perguntei, eu vou lá, onde é que é o incêndio? Olha, é nos escalos fundeiros. Toda a gente, os hospitais, ouviram falar nos escalos fundeiros. É nos escalos fundeiros. Muito bem, pronto. Mas, passado mais uma hora, pouco mais de umas horas, portanto, a sirene começou a tocar, a pedir reforços. Eu, entretanto, comentários em que o incêndio se estava a aproximar da vila do Pedrógão Grande. Nesse momento venho aos bombeiros, falei com os bombeiros e disseram, olha, neste momento os bombeiros já lá têm carros, inclusive o carro da Junta de Freguesia, que nós temos um carro com um mini-tanque que estava afeto à Proteção Civil. Na altura do verão eu entrego à Proteção Civil, porque como as juntas são pequenas, não temos capacidade humana, isso é que é importante, não temos capacidade humana, e eu entreguei, portanto já lá está. Bom. E o Sr. Presidente da Câmara também já estava em Pedrógão. Aquilo passou fim da tarde, e começa realmente a desgraça. Fim da tarde, por volta das 7:30, chega-me um munícipe, um amigo de Cerzedas de São Pedro, para os senhores deputados e para os senhores deputados, talvez não diga muito, mas foi onde faleceram 10 pessoas numa aldeia. 10. 10 pessoas. 10. Num dia tive 8 funerais lá no cemitério. 8. E entretanto ele diz-me, Zé, porque eu lá sou conhecido por Zé, presidente, a mim ninguém me trata por presidente. Eu sou o Zé da farmácia, ponto final, estou lá há 40 e tal anos. Conheço a maioria das pessoas e as pessoas que me conhecem. Então, as sarzedas estão a arder, as casas a arder, os quintais, e só ouço gritos. Fiquei aterrorizado. Naquele momento, começaram a chegar a Castanheira, junto à farmácia, em cima aos bombeiros, que é a avenida principal, pessoas, portanto, e o fumo a aproximar-se, entretanto ficámos sem comunicações. A partir mais ou menos das 8, 9 da noite ficámos sem comunicações. Na 236.1, todas as pessoas que os senhores deputados ouviram falar que puseram o nome da Estrada da Morte, que eu não concordo, já morreram 19 pessoas. Ai, fiquei realmente, morreram 19 pessoas e com toda esta situação ficámos sem contactos. Eu tinha a minha mulher que vive em Figueira dos Vinhos com meus sogros, que estavam com os meus sogros acamados, que não tinha comunicação. Estavam os meus pais nos escalos do meio, num lugar, a minha mãe e os meus irmãos também não tinham comunicação. Eu ainda tive, como tinha, passa a publicidade da Vodafone, ainda consegui comunicar até à meia-noite. A partir daí, nada. Começaram a chegar pessoas completamente de farmácia dentro. Que as casas arderam, que faleceram, que não conhecia. Tudo um autêntico drama. O centro de saúde fechou às 18 horas. Tinha fechado às 18, não havia médicos, entretanto, reabriu às 20 horas, com médicos, precisamente, e com voluntários lá que, entretanto, apareceram. Foi que, entretanto, soube-se que os 5 bombeiros de Castanheira de Pera, que estavam no centro de saúde, deu um salto ao centro de saúde para ver como é que estavam. Portanto, imagino, cada um, todos a gritar, cada um para seu lado. Entretanto, na farmácia, uma confusão total. Tive o sábado, sozinho, toda a noite, o domingo, todo o dia, não comi praticamente nada, sem saber da minha família, e no outro dia, segunda-feira, é que peguei no carro, quando os meus colegas, mesmo que me quisessem vir ajudar, não podiam, porque estava tudo completamente, portanto, fechado, não havia hipótese. E na segunda-feira é que saí de casa, é que vim saber da situação da minha mãe e da minha mulher. A minha filha estava em Coimbra, estava bem. Perdão um pouco. Entretanto, como compreenderão, a situação realmente foi extremamente dramática. Eu passei lá momentos de dor e sofrimento. Eu fiz de médico, de psicólogo. Eu ultrapassei os meus poderes de técnico de farmácia. E porque as pessoas eram todas minhas amigas, conhecidas, que ainda hoje entram na farmácia e eu olho para a cara delas e diz assim: faleceu-lhe o pai, faleceu-lhe dois filhos, faleceu-lhe a nora. E este sofrimento foi o dia mais negro da existência dos 106 anos do Conselho de Castanheira de Pera. Nunca mais irá sair da memória de todos os castanheirenses. Senhoras e senhores deputados, eu estou a dar esse testemunho. Agradeço ao Senhor Presidente a possibilidade de eu estar realmente a descrever, mas eu vivi, como senti, estou aqui a testemunhar, e tudo o que eu vivo e o que eu testemunho, portanto, é com a verdade que eu estou aqui a dizer. Eu não estou a falar por portas e travessas, eu estou a falar a verdade. E a verdade, senhoras e senhores deputados, foi isso, esse fim de semana trágico que eu vivi em Castanheira de Pera, que nunca pensei passar, como Presidente da União das Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral. E depois seguiu-se os outros percursos, que foi realmente, como dizia o Marquês de Pombal, cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Só lá do Conselho faleceram 13 pessoas. Da estrada 236-1, salvo erro 44. A estrada que liga, quem conhece, Castanheira de Pera, ou IC8, tem 10 quilómetros. Eu só quero deixar aqui mais duas notas, que eu considero importantíssimas. Quando eu ouço algumas pessoas falar sobre a questão do combater um incêndio, eu tenho 62 anos, nasci naquele terreno, naquela zona geográfica, e sempre tivemos incêndios. Sempre. Eu sempre tivemos incêndios. Mas como este, infelizmente, quando o incêndio entrou no Conselho de Castanheira de Pera, não havia hipótese alguma de o conseguir dominar. Tudo o que lhe aparecesse para a frente era devastado. Eu, na segunda-feira, porque eram temperaturas de 40 graus e ventos a superar a cerca de 100 km/h, eu, na segunda-feira, passei por diversas aldeias, tudo a fumegar, casas e tudo, e encontrei alguns munícipes, poucos, em que eles me disseram: Zé, completamente arrasados, eu tive que me segurar esta grade, senão o vento levava-me. Essa é que é a realidade que se passou realmente em Castanheira de Pera. Eu não sou em Castanheira de Pera, eu falo de Castanheira de Pera porque sou o responsável pela União de Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, é o que eu vos quero, que vos venho transmitir. Um autarca da zona do Pinhal, em que agora chamam território de baixa densidade, mas eu continuo a chamar território despovoado. Foi isso que eu sempre aprendi na escola e é que o povo entende. Baixa densidade é só a maior parte de uma classe é que entende, e o povo entende despovoado. E é isso que eu me refiro. A todos, muito obrigado, Sr. Presidente. Terminei.
Muito obrigado, Sr. José Lourenço. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, dizer-lhe só o seguinte: eu acho que todos tivemos aqui hoje consciência, e eu acho que o senhor também, de que a sua intervenção inicial não tinha exatamente a ver com o tema aqui em discussão, mas este Presidente, tentando interpretar o sentimento da Comissão, acho que a nossa melhor homenagem foi ouvi-lo até ao fim, e com o nosso silêncio e a nossa disponibilidade, prestar-lhe também nós a nossa homenagem naquele momento tão difícil, embora sabendo todos que não é exatamente esse o objeto. Mas foi um momento importante para si e foi um momento importante para nós, e muito obrigado por isso. Senhores deputados, vamos então dar início à audição. Relemo aos senhores deputados que o que está aqui em causa é a atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona Pinhal Interior. Eu daria a palavra imediatamente ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A primeira palavra que queria dar ao Sr. Presidente da Junta para lhe dizer a consideração que tenho e respeito pelos autarcas de freguesia, pelo seu papel que têm de proximidade, com políticos de proximidade junto das populações, e percebo exatamente aquilo que é que aqui nos transmitiu na defesa dos seus fregueses, aquilo que sentiu, e foi importante ouvir o seu testemunho. Tentarei ser conciso nas perguntas que lhe vou fazer e objetivo. Em julho de 2019, o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, embora fosse obrigatório, desde 2006, não existia. E é uma responsabilidade do Presidente da Câmara, neste caso de Castanheira de Pera. Acredita que se existisse esse plano, todo o Conselho estaria mais apto para o combate aos incêndios? Permita-me ainda que lhe pergunte se o investimento que acabaria por surgir com este plano para implementar as medidas do mesmo permitiriam comatar falhas estruturais do Conselho ao nível da prevenção e combate aos incêndios? Houve prejuízos que podiam ter sido minimizados se essas ações tivessem sido implementadas? E que medidas de combate e prevenção aos incêndios existiam antes dos incêndios, em junho de 2017? E se acha que o município estava bem preparado contra as intempéries? Ou acha que poderia estar mais bem preparado com a existência do plano? E pergunto-lhe também se hoje o município se encontra capaz de responder positivamente ao caso de incêndio e de evitar mais tragédias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que o conjunto alargado de perguntas foi colocado, que eu não sei se teve hipótese de registar, vai impedir que responda completamente. Só esse conjunto de perguntas já dá aqui pano para mangas. Eu não sei se registou, mas tem a palavra para responder. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do plano, portanto, isso, como o Sr. Deputado disse muito bem, é da competência realmente da autarquia da Câmara Municipal. Portanto, a Junta de Freguesia, nesse aspecto, não é responsabilizada, nem tem responsabilidade nesse campo. Se me pergunta realmente se o plano estava realmente ativado, se a catástrofe, é isso que nos estamos a referir, esta catástrofe que aconteceu, seria minorizada, eu não lhe posso responder se ou não sabe porquê, porque eu não posso prever o que é que antecipadamente iria acontecer. Isso é a minha resposta, que eu não sei. E como vi aqui dizer, o que eu sei, eu respondo. O que não sei, eu não posso responder. Portanto, o que o Sr. Deputado me diz, eu não lhe poderei responder. Talvez sim, talvez, eu posso dizer, talvez sim, talvez sim. Agora, se me diz, e de futuro? Sim, de futuro,
de futuro, as coisas, nós temos que aprender com os erros. Temos que ir aprendendo com os erros. E, portanto, o que eu acho é que, de futuro, com o que se passou em 2017, com todos, realmente, a comunicação social, com todos, com apoios a nível estatais, a nível de Câmara Municipal, eu acho que as câmaras municipais, nomeadamente as câmaras do Pinhal Interior, devem se apetrechar para que não volte a acontecer uma tragédia dessas. Mas digo-lhe, seu deputado, e com toda a frontalidade, olhos nos olhos, o que eu estou a ver como, autarca, relativamente à floresta, e é isso que vai bater a questão, não augura nada de bom. Porque onde havia um eucalipto, hoje estão lá 10. E como se sabe, a massa combustível é muito maior. A manta morta, que eu não sou bombeiro, mas também, estando lá na zona do Pinhal, também já utilizo alguns termos dos bombeiros. A manta morta cada vez é maior. Portanto, o domínio do incêndio é muito difícil. Muito, muito, muito complicado. E agora o que eu estou a ver é, por exemplo, estamos as faixas combustíveis. A conversa com o senhor, eu estou quase a responder como sendo presidente da Câmara, mas eu sou presidente junto. Essas competências não me competem a mim, senhor deputado. Eu estou a responder, mas não me compete. Eu só estou lá como uma questão de... Estou no terreno e vejo os esforços das câmaras municipais, mas em concreto o esforço da Câmara Municipal, tudo que são a questão de combustível, estão... Vejo os populares a serem sensibilizados a ações de sensibilização, precisamente para o corte à volta das habitações. E vejo os populares a limpar os terrenos como nunca tinham limpo. E as câmaras municipais, que vêm ao encontro da como nunca tinham limpo. Agora, Sr. Deputado, pode-me perguntar, mas é o suficiente? Não sei, o futuro dirá. Mas eu também lhe vou dizer, Sr. Deputado, é que o Sr. Conselheiro conhece e conhece muito bem, tão bem como eu. É que aquela zona são pessoas da maior parte de 70 anos em diante, com reformas de 300 euros. O senhor deputado sabe quanto é que custa a limpeza de um hectare? Custa na casa dos 2.500 euros. Praticamente é meio ano de reforma. Eu mandei limpar lá umas propriedades 100 metros à volta de uma povoação, umas pequenas propriedades. Gastei 400 euros, senhor deputado. Não é fácil. Não é fácil fazer limpar a floresta, porque a maior parte das pessoas são idosas, a maior parte das pessoas têm reformas de 300 euros e de 400. E a floresta, ao fim de 2 anos, temos que limpar novamente tudo o que é mato, tudo o que é realmente árvores que têm que ser cortadas. Não há. O nosso território de interior foi abandonado, eu estou aqui dizendo, na Assembleia da República, que é a Casa da Democracia, é aqui que eu devo dizer. Foi abandonado durante décadas. E não é agora em meia dúzia de anos, por muita boa vontade que tenha e tem, a parte do Governo Central, as autarquias, as juntas, as pessoas, não é um piscar de olhos que as coisas têm que ser realmente, as coisas vão melhorando. E eu, pelo que me estou a perceber, volto a frisar, nunca vi tanta limpeza à volta das aldeias nem nas estradas. As pessoas fazem tripas de coração e estão realmente a limpar. Não sei se respondi à maioria das situações do seu deputado, mas... pelo que eu me apercebi, foi talvez o mais importante.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sabe que o facto de não ser sua competência, mas tendo a sua minha freguesia, sou correspondente à atualidade do Conselho, tenho um conhecimento que os Presidentes de Junta têm, até por vezes melhor que os Presidentes de Câmara, como sabem bem. Mas eu perguntei-lhe há pouco se os prejuízos podiam ter sido minimizados. Estamos a falar dos prejuízos, não estamos a falar do resto. Se houvesse a implementação das ações que um plano podia ter. E essa parte não respondeu. Não respondi porque eu respondi.
Eu respondi dizendo que minimizar, talvez, mas numa escala diminuta. Talvez, mas numa escala diminuta. Essa é a minha percepção que eu tenho. Talvez, numa escala diminuta.
Faz favor, Sr. Deputado.
Quantas casas arderam em Castanheira de Pera? Ou seja, na sua freguesia, portanto, que é o conselho, portanto é tudo.
Sr. José Lourenço, faz favor para responder, para não mantermos aqui algum ritmo.
Sim, que é o conselho. Ou seja, arderam, ou seja, volto um pouquinho dizendo que eu fiz parte da comissão de, portanto, que estivemos no terreno, portanto, a fazer o levantamento, não é? Fiz o levantamento e eu, a memória não me falha, mas em termos de habitações permanentes, salvo erro, foram 66, na casa disso. Sim. E segundo as habitações, foi na casa das 100 e tal, que, portanto, no Conselho de Freguesia. Eu tive presente no terreno logo a partir de terça-feira, ou eu, ou um representante da Junta, com o representante da Câmara Municipal, com a Segurança Social, com essas entidades todas que os senhores sabem. E, portanto, e foi esse levantamento que fizemos. 66 com mais 66, permanência 66, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Disse que pertencia a uma comissão. Qual é que é a comissão que estava a dizer?
Não, eu estava a dizer da comissão do levantamento, que fizemos o levantamento lá nas aldeias, está a perceber? Que eu posso dizer que que fomos, portanto, no levantamento. Foi, na altura, o levantamento das casas ardidas, onde estava a Junta de Freguesia, o representante, a Câmara Municipal, a CCDRC, a Segurança Social e o IRU. Portanto, fomos a equipa que esteve presente. Posso-me faltar alguma, mas sabe que... Mas, em princípio, fomos. E, como tal, eu tenho conhecimento porque estive completamente no terreno. E aí a Junta de Freguesia é importantíssima porque conhece, no fundo, mais em pormenor do que as outras entidades, não é? A casa de quem ardeu, de quem não ardeu, até ter com a pessoa A, até com a pessoa B, e, portanto, a Junta de Freguesia fez sempre representar, muitas vezes comigo, outras vezes com o tesoureiro ou com a secretária.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Sabe-me dizer quantas casas foram reconstruídas? Tem noção?
As casas foram...
Quantas?
Eu,
66 foram reconstruídas as 66, ou 65, se não estou em dúvida. Praticamente estão todas reconstruídas, salvo que eu me percebo quando passo na estrada e verifico, vejo duas ou três casas que estão ainda numa fase de construção, o resto está tudo já terminado.
Obrigado. Para ser inteligível, temos de separar as perguntas das respostas, dos comentários. Portanto, eu pedia que esperasse que desse a palavra só para esse efeito. Sr. Deputado, faz favor.
E quantas empresas arderam?
Faz favor, para responder.
Olha, eu não lhe posso pessoal, familiares e outras foram capazes de arder aí na casa de algumas 8 a 10. Não tenho uma certeza precisa.
Sr. Deputado, faz favor.
Sabe-me dizer que apoios é que foram distribuídos na sua freguesia? Portanto, para a agricultura, para imóveis e para empresas. Imóveis para reconstrução, primeiro.
Para responder?
O que eu posso responder, e é o que passou também pela Junta de Freguesia, foi a questão dos subsídios aos agricultores. E que a equipa da Junta teve também no apoio, ou seja, até 1.053 era um pagamento feito pela Segurança Social, a partir de 1.053 até 5.000 era o Revit e a partir daí era candidaturas. Que eu saiba, lá em Castanheira de Pera não apareceu nenhuma candidatura, porque é um processo mais burocrático. Portanto, aí a Junta de Freguesia esteve no terreno, e portanto, tenho esse conhecimento. Os outros que o senhor deputado me está a falar, realmente não tenho conhecimento.
Muito obrigado. Senhor deputado, faz favor.
Mas tendo em conta que devem ter sido feitas candidaturas e como conhece bem toda a gente atualmente na sua freguesia, não tem ideia de quantas candidaturas é que possam ter sido feitas?
Para responder?
Não tenho ideia.
Senhor deputado?
Neste momento, na sua freguesia faltam atribuir alguns apoios, naturalmente que os apoios é algo que se pretende sempre que existam cada vez mais, porque nunca terminam, mas entendo que ainda faltam alguns apoios a serem atribuídos.
Para responder, Sr. José Lourenço.
Sim, apoios, como o Sr. Deputado acrescentou, faltam sempre. Uma zona que foi completamente devastada há 3 anos, não é? Em algumas aldeias não ficou pedra sobre pedra, ainda hoje as pessoas realmente necessitam de apoios, mas isso é realmente é evidente, isso não posso estar aqui a dizer o contrário. E pelo menos há um apoio que as pessoas necessitam, Sr. Deputado. É o apoio psicológico. Esse é o apoio fundamental neste momento. Mas também tenho-lhe a dizer que no Centro de Saúde, acrescentando, vem uma psicóloga, psicóloga ou psiquiatra, sim, vem de 8 em 8 dias atender os utentes de Castanheira de Pera. E para mim é o apoio que eu considero neste momento, para algumas famílias, o mais importante é o apoio psicológico.
Muito obrigado. Senhor Deputado, devolvo-lhe a palavra.
Sr. Presidente da Junta, na sua freguesia, houve segundas habitações afetadas pelos incêndios?
Sr. Presidente?
Houve 100 e tal afetadas pelos incêndios, sim, senhor. Se não estou a precisar, foram 104, para aí assim, 100 e poucas, portanto, não.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para clarificar, 104, segundo as habitações?
Sim, as habitações, portanto, não permanentes.
Não permanentes, ok.
Não permanentes.
Ok, não permanentes.
Ah, estava a dizer que permanentes, portanto, não permanentes, na casa dos 104. Não sei, não é o número correto, mas é nessa casa, dos 100 e poucas.
Pode desligar, por favor. Sr. Deputado, faz favor.
Como classificaria o processo de atribuição de apoios do Fundo Revita? A lei é clara e os critérios estão bem definidos? Acho que todos os apoios foram bem classificados.
Para responder?
Todos os apoios foram bem, desculpe, Sr. Deputado, foram bem. Eu acredito que o Fundo Revita realmente foi um instrumento essencial para a questão dos apoios lá na área do Pinhal. Se me disser que há sempre um ou outro que as coisas não correram, que correram menos bem, em tudo. E uma calamidade daquelas que ninguém estava preparado. Muito menos uma vila ou um concelho com 3 mil habitantes, naturalmente, faltando técnicos muitas vezes, como nas câmaras municipais. Como estamos a falar de uma Câmara de Castanheira de Pera, não estamos a falar de uma Câmara de Leiria, nem de uma Câmara de Coimbra ou do Porto. Faltam técnicos. E todas essas situações têm que passar por técnicos. E, portanto, se me disser agora, o Revita, para mim, foi fundamental. Fundamental. E crescente dizendo, falhas. Falhas, só quem não faz nada é que não tem falhas.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
De facto, o que eu gostava que me dissesse era se entendo que os critérios estavam bem definidos, os critérios do Revita.
Só um segundo, vamos ter que fazer aqui uma mudança tecnológica. Para responder, faz favor, Sr. José Lourenço.
Na altura, pelo aquilo que me deu a perceber, porque toda essa situação realmente depois passava pela Câmara Municipal, e pelo aquilo que me deu a perceber, falando com os técnicos, eu acho que sim. Porque tudo o que foi realmente de apoio, tanto a nível monetário como a nível outro apoio de todos os outros bens, a Junta de Freguesia não teve responsabilidade absolutamente nenhuma. Na Junta de Freguesia não entrou um cêntimo e nem um donativo. Quero frisar isso ao Sr. Deputado. Não entrou um cêntimo nem um único donativo, seja de que género fosse.
Ficou gravado, Sr. José Lourenço. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra, faz favor.
Sr. Presidente da Junta, no caso dos agricultores, classificaria o processo de acesso ao apoio como simplificado e justo?
Para responder.
Eu acho que simplificado foi simplificado e tivemos realmente um grande apoio, mesmo a nível dos técnicos do Ministério da Agricultura, que se deslocaram mesmo ao terreno. Eu tenho prova disso. Eu estive lá. Eu tenho terrenos que arderam. terrenos que eram dos meus sogros e dos meus sogros e da parte da minha mãe. Estive lá com eles, fui lá. Eles vieram ao terreno ajudar as pessoas. E, portanto, sobre esse assunto, eu acho que os agricultores... Agora, se me disser que eles, para as necessidades, foi muito baixo, porque sabe uma coisa, Sr. Deputado, quem sofreu grandemente com aquele incêndio foram os pequenos agricultores, porque ficaram sem nada. Os pinheiros e os eucaliptos tinham, aquilo eram como fossem uns certificados de aforro. Foi-se tudo. Esse é que é o essencial. Eles ficaram sem nada e pessoas com 70 anos e 60, que um pinheiro para dar corte precisa de 30 anos e os eucaliptos, como nós sabemos, já eucaliptos a mais. Portanto, o que eu digo ao Sr. Deputado, no aspecto dos apoios, pois foram escassos, eu também considero. Agora que o Ministério da Agricultura teve um papel bastante importante e veio ao terreno, veio que eu também lá estive.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Eu posso ter percebido mal, mas há pouco, quando falou na questão dos apoios agrícolas, disse que haveria poucos ou nenhum, tendo em conta aquele valor, portanto, o valor, o segundo nível, de, no fundo, daquilo que eram os apoios, porque era muito complicado. Sei, agora, eu perguntei se era simplificado, a questão dos 5 mil.
Só um segundo para responder.
Eu disse que era complicado a partir dos 5 mil euros. Porque nós estamos a lidar com agricultores que a maior parte deles, a parte, nem, portanto, a sua iliteracia, portanto, não, é muito difícil. E, portanto, dizer que tem que fazer uma candidatura para eles é, no fundo, um bichinho de sete cabeças. E, portanto, muitas vezes, por isso é que lá em Castanheira eu não tenho conhecimento, eu não quero dizer que não tenha havido uma candidatura ao PDR 2020, mas eu não tenho conhecimento, porque a maior parte enquadrou-se nos 1.053 e até aos 5 mil euros, Sr. Deputado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem a palavra.
Já disse aqui há pouco que era a Câmara... Os processos passaram todos pela Câmara, portanto, depreendo que a Junta de Freguesia não tinha qualquer envolvimento naquilo que era a identificação dos processos de candidatura.
Para responder?
Não tinha, não, senhor deputado. Não teve.
Faz. Terminou? Deputado?
Neste caso, nem a Junta, nem o Sr. Presidente da Junta.
Senhor Presidente?
Claro que eu sou o Presidente e, portanto, eu falo só aqui como Presidente, não sou como Senhor Presidente, eu sou o Presidente.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado, faz favor.
A autarquia deferiu ou indeferiu processos, digo isto porque tenho conhecimento do terreno, sinalizados pela Junta, sinalizou alguns que pudessem ter sido indeferidos ou deferidos, ainda que não tivessem envolvimento. Porque o processo do Revita, embora houvesse as candidaturas, quem está no terreno, como o Sr. Presidente da Junta disse bem, tem conhecimento com as pessoas, e as pessoas dirigiam-se a si constantemente, como disse, e, portanto, era normal que pudessem dizer que tinham um processo, não estou a dizer que tivesse um envolvimento direto, mas é normal que o fizessem. E foram indeferidos processos sinalizados no Revita, mas sinalizados pela Junta, ou por si, indicados, no fundo.
Para responder?
Não, Sr. Deputado. Posso lhe acrescentar. A Junta de Freguesia só teve, portanto, diretamente e da responsabilidade, em termos de reconstrução, de 4 anexos. Esses 4 anexos foram mandados construir pela Santa Casa da Misericórdia, ligou-me o assessor do Sr. Provedor de então, o Dr. Pedro Santana Lopes, em que me disse que a Santa Casa estava na disposição de ajudar a freguesia. Então, em conjunto com os técnicos da Câmara, sinalizámos 4 anexos, esses 4 anexos foram mandados construir na íntegra pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Aí a Junta teve o papel fulcral.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Teve conhecimento de pessoas que tenham mudado a sua morada fiscal após o incêndio, só para beneficiarem de apoios do Revita? Isso aconteceu na sua junta de freguesia?
Sr. Presidente?
Eu não tenho conhecimento, mas poderá ter surgido essa situação. Porque essa situação não passa naturalmente pela junta de freguesia, portanto, poderá ter havido. Eu não posso dizer sim ou não, ter realmente havido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Como sabe, no Conselho de Gestão do Fundo Revita, no início, quem o presidia era o Presidente de Câmara, Castanheira de Pera, então, Dr. Fernando Lopes. Enquanto Presidente da Junta de Freguesia, teve reuniões com o Sr. Presidente da Câmara para preparação dessas reuniões do Conselho de Gestão?
Para responder?
Reuniões para o Conselho de Gestão do Revita nunca tive com o Sr. Presidente da Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pelo que nunca esteve presente em nenhuma reunião também do Conselho de Gestão, acompanhar nem nada.
Nunca tive presente em nenhuma reunião do Conselho de Gestão.
Sr. Deputado, novamente.
Pode-se-me dizer se a autarquia e as juntas de freguesia tinham contacto, ainda assim, com o Conselho de Gestão de Revita, podendo ter o conhecimento das decisões que eram tomadas, qual era o contacto que tinham?
Sr. Presidente, faz favor.
A autarquia, a Câmara Municipal, naturalmente sim. Junta de Freguesia, não.
Devolvo-lhe a palavra, Sr. Deputado.
A auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo Revita conclui que a definição dos critérios e requisitos para o acesso ao Fundo Revita e para a concessão de apoios não foi suficientemente participada e transparente. Foi imprecisa, não se focou integralmente nas necessidades sociais e foi objeto de alteração durante o processo. Que comentário é que faz esta conclusão?
Sr. Presidente, faz favor.
O que eu posso dizer, não posso concordar nem desconcordar, isso é do Tribunal de Contas, está dito, e a partir daí eu não vou dizer mais nada.
O que está dito, está dito. Sr. Deputado, faz favor.
Ainda assim, nos relatórios do Fundo Revita, vemos que há referência apenas a apoios a habitações permanentes. Era o seu entendimento que apenas as primeiras habitações podiam ser consideradas?
Sr. Presidente, faz favor.
Ou seja, na questão, no Fundo Revita, portanto, na questão das primeiras habitações, portanto, os fundos eram só para as primeiras habitações. Se me disser, se me perguntar que eu discordo, discordo. Eu achava que também as segundas habitações, a grande maioria, nem todas, deviam realmente também ter esse apoio, porque é um território bastante desertificado, bastante despovoado. Eu tenho pessoas que não eram de Castanheira de Pera, que construíram a sua casa em Castanheira de Pera e nas aldeias. Veio os incêndios, continuam lá em escombros. Os seus deputados, se um dia passarem pela zona de Castanheira de Pera, tenho todo o gosto em vos mostrar, para terem ainda uma noção das casas abandonadas e queimadas cá naquele concelho. E se houvesse um apoio bastante forte por parte do Fundo Revita, eu estou convencido que as pessoas avançavam na reconstrução e neste momento tínhamos essas pessoas em Castanheira de Pera. E assim não temos. Porque como o senhor deputado sabe, entretanto, deixou-se isso nas mãos da autarquia, das autarquias, não é? E as mãos das autarquias, cada um fez os regulamentos à sua maneira e conforme a sua caixa forte. E então, em Castanheira de Pera, é uma percentagem. Vamos para a Pampilhosa da Serra, é outra percentagem. Portanto, se fosse estipulado, isso aí é que eu critico, de cima, dizendo o apoio às segundas habitações ou às habitações não permanentes, são 50, são 100, são 70. Assim não, há uma discrepância e uma injustiça. Castanheira de Pera, salvo erro, foi 30% sob um valor de 80 mil euros. Há câmaras que foram para 50%, portanto, isso aí é uma injustiça. Isso aí, eu sou crítico nessa situação, senhor deputado. Eu sou crítico nisso mesmo, porque eu acho que era fundamental a questão das segundas habitações para o repovoamento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Então, se eu depreendo bem, o seu entendimento é que o Fundo Revita era só para as primeiras habitações. E, no fundo, as segundas habitações estavam fora do Revita.
As segundas habitações estavam fora do Revita. Isto é a minha interpretação. Poderá não ter certo, poderá não ser a correta, mas a minha interpretação é essa. E como lhe digo, Sr. Deputado, a Junta de Freguesia nem foi ouvida nem achada nesse processo. Isto é uma opinião que eu estou aqui a ter, porque não foi ouvida nem achada. Não tive nenhuma reunião com a Comissão Técnica do Revita, com os autarcas. Isso competeu essencialmente aos seus presidentes da Câmara e aos seus técnicos. Junta de Freguesia de Castanheira de Pera, eu como Presidente, não fui convocado para nenhuma reunião. Portanto, isso é competência estrita do município, não da Junta de Freguesia. Isso é uma opinião que eu dou.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Diga-me ainda uma... Responda-me apenas a uma questão. O Revita visava reconstruir casas devolutas e abandonadas em ruínas ou anexos?
Sr. Presidente.
Claro que não. Claro que não.
É tudo, Sr. Deputado, para prosseguir.
Então, depreendo também que não houve nenhuma casa de luta que tenha sido reconstruída.
Terminou a pergunta? Para responder, Sr. Presidente.
Que eu tenha conhecimento, não. Essa situação que eu, Presidente Junta, não tenho conhecimento. É o que lhe posso dizer, é não tenho conhecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nas 66 casas que há pouco falámos que foram apoiadas, tem noção se eram todas da primeira habitação?
Para responder.
As 66 casas portanto, quando andei no terreno e falando realmente com técnicos, a percepção que eu tenho é que essas 66 casas eram todas de primeira habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tanto a Comunicação Social como o próprio Tribunal de Contas sinaliza que havia casos de apoios indevidos e com alguma falta de transparência. Sabe dizer-me se na verificação da informação quem é que era o responsável por esta fiscalização? Tem noção do terreno?
Faz favor.
Olha, uma coisa que posso já dizer, francamente, que eu sou muito frontal. A Junta é que não. Aí é que não. Agora a parte de realmente, provavelmente, a Câmara Municipal. Provavelmente a Câmara Municipal. Agora. Junta de Freguesia? Não.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Teve algum conhecimento, alguma queixa, denúncia, que havia problemas de fraude nestes processos na sua freguesia?
Sr. Presidente.
Portanto, formalmente nunca ninguém veio à Junta de Freguesia, portanto, prestar-me essa declaração. Porque a Junta de Freguesia fica a 50 metros da Câmara Municipal, o edifício. Não, sou deputado, conheço pelos vistos. E, entretanto, as pessoas, quando vinham à Junta de Freguesia, um dos papéis da Junta de Freguesia que tem, a funcionária que temos lá, era encaminhar todas as pessoas para os devidos, portanto, gabinetes. Então chegava uma pessoa, olha, isso, então vá à Câmara Municipal, vá à Proteção Civil, vá isto, vá aquilo, portanto. À Junta de Freguesia nunca me chegou lá nenhum tipo de reclamação. E também porquê? Porque se o processo foi iniciado na Câmara Municipal, é naturalmente aí as pessoas dirigiam-se à Câmara Municipal. E, portanto, a Junta de Freguesia nunca teve, portanto, nenhuma reclamação nesse sentido.
Sr. Deputado, faz favor.
Para terminar, há pouco disse que a Junta não recebeu qualquer tipo de donativos. Em espécie também não.
Sr. Presidente.
Eu disse bem claro, eu sou deputado. nem um cêntimo, nem qualquer espécie de donativo entrou na minha junta de freguesia. Foi logo no início do incêndio que a junta tomou essa decisão. Portanto...
Muito obrigado pela clareza. Sr. Deputado, termina? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou assim a palavra ao complementar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado de Rolcar. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Lourenço, muito obrigado pela disponibilidade em estar aqui hoje, ajudando a esclarecer aquilo que é ou que foi os apoios do Estado perante aquela tragédia. E, portanto, tenho aqui algumas questões para lhe pôr para saber se são do seu conhecimento. Já nos deu a conhecer que as 66 casas eram de primeira habitação, de segunda habitação também as houve, enfim, com danos, mas não tiveram apoio, não é? O que é que levou a sua interpretação decorre de quê, dizendo que as casas, só a primeira habitação é que deveriam ter o apoio? Porque a legislação que está publicada... A única que, de certa maneira, levanta a questão das casas de segunda habitação é o regulamento do próprio Revita, que tem num lado a dizer que são todas, mas depois mais à frente diz que a prioridade é para as casas de primeira habitação.
Para responder, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Raul Castro. Eu baseei essa minha informação no sentido de que, falando... com técnicos, me informaram na altura que a questão realmente do Revita se destinava às habitações permanentes. E eu tomei isso como certo. Porque se a junta de freguesia fosse a responsável pela reconstrução, isso, Sr. Deputado Raul Castro, eu ia a fundo saber essa situação toda. Mas como a responsabilidade não era da Junta de Freguesia e eu só sou responsável pelas competências da Junta, portanto, fiquei-me por ali. Não sei se lhe respondi.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
E, portanto, também nos deu conta que essas 66 casas estão recuperadas. Não sei se aquelas que não foram recuperadas, entretanto, de modo próprio, ou seja, os proprietários começaram a recuperá-las.
É uma pergunta, Sr. Deputado.
É a pergunta.
Se faz favor para responder.
Sr. Deputado, mas está-se a referir concretamente às 66 de habitação permanente?
Às 104 que disse há pouco que eram habitações não permanentes.
Exatamente. Essas, a grande maioria, estão como o fogo passou e as deixou. Há outros... Portanto, que as pessoas tiveram a coragem, precisamente, de já começar a reconstruir. Entretanto, como é sabido, o regulamento da Câmara Municipal, votado em salvo erro, em 2019, que contempla as casas de segunda habitação com um apoio de 30%. Candidataram-se, eu sinceramente não lhe posso dizer quantas, mas sei que são muito poucas casas, a totalidade eu não sei. Portanto, mas sei que houve apoio para algumas casas, mas muito poucas. E há outras que as próprias pessoas realmente avançaram com a reconstrução. E com o apoiozinho dos 30%, que vale mais 30 que nada, não é? Como nós sabemos, a verdade é precisamente essa. Mas agora, se o Sr. Deputado me perguntar que acha que... É muito pouco, na minha perspectiva, é muito pouco. Assim não há reconstrução de segundas habitações. Isso é a minha ideia que eu tenho. Mas quem sou eu? Eu sou um simples presidente de junta das juntas pequeninas. Eu sou esse. Não sou um presidente de junta que está com aqui de Lisboa ou do outro lado, com 20 ou 30 ou 50 mil habitantes e tem 100 e tal funcionários. Não, eu sou um presidente de junta pequenino, do concelho mais pequenino, do distrito de Leiria, onde o Sr. Raul Castro é natural. Portanto, só para ver a diferença. E com 3 mil pessoas do concelho. Portanto... Isso aí, a minha situação é precisamente essa.
Muito obrigado, mas hoje é o senhor a pessoa mais importante desta sala. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Responder, não posso. É só para uma resposta minha aqui ao Sr. Presidente, pelo elogio que me deu, mas o que é mais importante é a minha freguesia, é que é a mais importante nesta sala. Não sou eu.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. José Lourenço, Também já referiu há pouco que, perante a questão que foi posta dos apoios, que é o que está em causa subjacente a esta comissão de inquérito, houve os tais apoios dos 1.053 a 5.000 numa primeira, enfim, fase, chamemos assim. Houve depois, mais tarde, programas do próprio Governo para apoio às empresas e também para reposição de infraestruturas municipais, não é? Reabilitação do centro de saúde e da estrada, enfim, essas coisas. Acha que os apoios que foram dados para o Conselho, que corresponde ao território da sua União de Freguesias, portanto, acha que foi à época, 3 anos depois de avaliado agora, acha que foram os mais adequados?
Para responder.
Sr. Deputado, 3 anos depois eu posso considerar realmente que, para, que os apoios realmente foram bem-vindos, naturalmente que não os suficientes, mas se não viessem esses apoios seria então uma desgraça total. Porque todos esses apoios que vieram para essas infraestruturas, está tudo, ou para infraestruturas ou para empresas, conseguiram comatar, portanto, grandes lacunas. Mas isso, para mim, o que eu acho, e continuo a bater, que não veio o suficiente e foi só uma pequena migalha, foi para os prejuízos dos pequenos agricultores, porque aquilo é um terreno de minifúndio. Esse é que é o problema número um, porque esses não têm voz, Sr. Deputado. As empresas têm voz. Vão à comunicação social. Só vêm lá os empresários todos atrás de mim. Vêm lá algum agricultor que tenha 2 ou 3 hectares. A comunicação social não vai dar voz, Sr. Deputado. Esses receberam, provavelmente, não o suficiente, mas receberam. Agora, os pequeninos agricultores, eu falo, porque eu conheço muito bem, esses não. Esses é que vão ser e continuam a ser os mais prejudicados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra. Muito
obrigado. A questão que eu lhe punha também era, conhece proprietários de eucaliptais que tenham estabelecido protocolos antes dos incêndios com empresas de celulose?
Para responder.
Olha, Sr. Deputado, eu existir em Castanheira, existem, mas sinceramente não sei quantos, mas muito poucos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Como deve calcular, também a situação das empresas que efetivamente tiveram danos foram apoiadas. Considera que todas elas estão recuperadas, estão a funcionar, uma vez que garante os postos de trabalho decentes?
Sr. Presidente?
A maioria sim. A maioria sim realmente conseguiu manter os postos de trabalho. Portanto, nós sabemos perfeitamente que aquilo, no fundo, é uma situação muito complicada, uma pessoa fica completamente, o terreno foge todo baixo dos pés, mas com a perseverança e com o ser serrano, como eu costumo dizer, vão buscar forças onde não as há e as coisas têm que ir para a frente. Têm que ir para a frente e vão, se Deus quiser.
Muito obrigado, Sr.
Desculpa. Muito obrigado, Presidente. Tem conhecimento que, para aquelas situações em que, enfim, os 5 mil euros foram insuficientes e que a partir desse montante haveria necessidade de fazer candidaturas, houve, enfim, proprietários apoiados com candidaturas superiores aos 5 mil euros?
Que eu tenha conhecimento, não, Sr. Deputado.
E mesmo em relação às casas de habitação não permanente, um ano depois foi publicada uma portaria que permitia, dava condições para poderem ter apoio à sua recuperação. Isso, sabe-se, foi utilizada por alguns?
Sim, é o que eu disse na Assembleia Municipal, portanto, a Câmara Municipal levou à Assembleia Municipal, portanto, na base do decreto da Lei 114 de 2017, 19 de dezembro, onde estipulou, portanto, um regulamento onde o apoio era 30% num valor de 80 mil euros. E é isso que Castanheira de Pera está, que eu, sinceramente, é dos seis que alguém disse que não considero justo, porque cada concelho faz a percentagem consoante o seu cofre. E, portanto, conselhos onde tem bastante fundo de maneio, em vez dos 30, podem 50. E depois é assim, ao português primeiro, e depois ao vizinho o segundo. É a razão que eu acho que não é correta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Entendo que, passados estes anos, e depois de, enfim, não estão aqui à avaliação as causas de toda aquela tragédia, não é essa a matéria desta Comissão, mas entendo que há uma maior consciência, nomeadamente dos proprietários que deixam crescer, então, os eucaliptos de uma forma desenfreada, porque estão habituados a ter um retorno rápido e, portanto, a mentalidade para poderem assumir outra postura em relação àquilo que querem ter, tirar rendimento dos seus terrenos, poderá ser difícil de executar?
Faz favor.
Sr. Deputado, começando pelo fim da sua pergunta, é muito difícil de executar. Muito difícil. Nós estamos a falar de proprietários de minifundo e proprietários realmente que pessoas com a partir dos seus 70 anos. Vontade em ter a sua parcela limpinha. Ah, isso não há nenhum proprietário que não goste da rentabilidade portanto, ao seu terreno. Mas, neste momento, sabe o que é que acontece com a maior parte dos proprietários? Querem entregar os terrenos. Eu, na junta de freguesia, ligaram-me já diversos proprietários que entregavam de borla os terrenos à junta de freguesia. O senhor proprietário, deputado, para ter uma noção, os terrenos, portanto, assim, eram vendidos à razão, na casa dos 50, antes do incêndio, portanto, sem pinhal, claro, só o terreno, não é? É vendido à razão de 50 cêntimos cada metro quadrado. Agora, até os vendem a 10 cêntimos. E não há quem compre. Eu investi lá 400 euros, para o ano vou investir outros 400 euros e tiro zero de rentabilidade, Sr. Deputado. Zero de rentabilidade. É isso. E o eucalipto, as pessoas neste momento já não estão a plantar mais eucalipto. Já temos tantos. Então, a plantação de eucalipto aumentou 7 vezes mais. Se não nasceram 7, temos 7 vezes mais. E as pessoas, como não têm capacidade de limpar, têm aquele montão de eucaliptos. Daqui a 2 ou 3 anos, ou daqui a 1 ano, se infelizmente surgir mais um incêndio, as situações estão pior do que em 2017. Essa é a minha percepção de uma pessoa que conhece, presente em toda aquela zona. E diz-me o Sr. Deputado, pois, mas há 30 anos não era assim. Pois claro que não era. Mas claro que não era, nem há 30 nem há 40. As pessoas abandonaram as aldeias porque não tinham o mínimo de condições de vida, vieram para os grandes centros e foram para os estrangeiros. E as segundas gerações, a maior parte delas, não querem saber daquilo para nada. Se me falar, por exemplo, agora a questão do cadastro, muito bem, é uma boa ideia, muito bem, eu estou a fugir um pouquinho ao tema. É uma boa ideia que o Estado está a tomar, muito bem, mas a maior parte, nós deparamos-nos, que a maior parte dos terrenos ninguém sabe de quem é o dono, e alguns são de diversos donos. Portanto, é muito difícil conseguir-se trabalhar no sentido de prevenção de incêndios daqui para adiante. É muito, muito, muito complicado. Muito complicado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Sr. José Lourenço, há pouco também referiu e foi-lhe feita esta pergunta, se em relação à recuperação de casas apoiadas de primeira habitação teria havido algum caso de suspeição sobre alguma casa.
Ora bem, pelo que me deu conhecimento, houve um único caso suspeito. Um único caso suspeito. Esse caso, pelo que eu sei, foi investigado pelo Ministério Público, que eu sei, ao dizer que sei é porque sei, foi investigado pelo Ministério Público, e o Ministério Público concluiu que não havia ilícito nenhum. Que não havia ilícito nenhum. E a casa está já em fase de, não direi de conclusão, mas já no estado avançado. de construção, salvo erro, foi, não tenho a certeza, não poderei ter a certeza, mas acho que foi em março que o Ministério Público, portanto, que essa casa estava tudo legal, não havia problema e o proprietário está a avançar com a construção e é mais uma, é uma casa que está tudo clarinho, em Castanheira de Pera, felizmente, eu falo para Castanheira de Pera, felizmente as coisas correram com transparência e, portanto, dentro dos critérios que devem ser seguidos. E, portanto, é natural que as coisas tenham corrido bem.
Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor.
Desculpe voltar atrás agora à situação das casas que não foram objeto de comparticipação por não serem primeira habitação, mas conhecendo-se que o Revita não foi extinto e ainda tem um saldo razoável, acha que deve haver uma aposta da parte do Revita para as segundas habitações?
Sr. Presidente, faz favor, para responder.
Eu acho que sim, já o devia ter feito. Isso é a minha opinião. Acho que sim e já o devia realmente ter feito. E a razão fundamental é precisamente essa. É que as pessoas continuam a abandonar, o interior. E as pessoas que vinham realmente para o interior, que tinham lá a sua casinha, deixaram de voltar. E como tal, era uma belíssima, acho que era a cereja em cima do bolo, se realmente se viesse, voltássemos. Dar um passo atrás não é desistir, é pois ganhar mais força para avançarmos. Eu achava que se estivesse nas minhas mãos, era já amanhã, sou deputado. Mas como não está nas minhas mãos, eu sou um simples presidente de junta, portanto não está.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Castro, faz favor.
Também referiu que a junta não teve qualquer união de freguesias, não teve qualquer interferência no acolhimento e na distribuição de donativos em espécie.
Sim.
Já agora deixe-me concluir, se não se importa. Participou no processo em ajuda às entidades que receberam donativos em espécie para distribuir por quem merecia, por quem precisava? Teve essa função, pelo menos, não?
Sr. Presidente.
Sim, a junta, ou seja, para nos sintonizarmos, portanto, a junta de freguesia, na distribuição e no apoio desses géneros, a junta de freguesia esteve dentro das suas limitações. Para nos utilizar, a junta de freguesia tem dois carros. Um estava afeto à proteção civil. Tinha um tanquinho de água e 500 litros, afeto, e o outro, caixa aberta, é que ia na distribuição. Ou seja, em 2017, no dia 19, segunda-feira, começaram as pessoas do concelho, porque praticamente não se podia sair fora do concelho, e a comunicação social só dizia incêndio de Pedrógão, e tudo foi canalizado para Pedrógão Grande. E Castanheira de Pera, muito pouco, foi a depois. No dia 19, todas as pessoas da Vila e do concelho mobilizaram-se para os bombeiros, tudo do que era de géneros, tudo nos bombeiros. Então, mesmo os voluntários, portanto, pessoas com carros a fazer a distribuição, a junta de freguesia, naturalmente que sim. Entretanto, passados 5 dias, vem a Médicos do Mundo. E então essa responsabilidade na questão de armazenamento e na questão da distribuição passou a ser a Médicos do Mundo. Nos bombeiros voluntários, estiveram salvo erro desde o dia 19 ao dia 22, e é Médicos do Mundo que tem. Centralizar tudo, na minha ótica, é benéfico, por uma questão de operacionalidade e por uma questão também de transparência. Que, entretanto, eles tinham dividido esses géneros em diversos setores, parte da farmácia, num setor onde estava uma enfermeira, então, parte, por exemplo, de setor animal, alimentação, portanto, para animais, outro setor, onde estava um responsável, parte de bens alimentícios, estava mais um responsável, parte de vestuário, mais um responsável, e, portanto, nós tínhamos, na junta, tínhamos o contacto de todos esses responsáveis. Se alguém ligasse para lá e dizia assim, olha, eu preciso de uma comida para um animal. Muito bem. Nós ligávamos e dizíamos, olha, fulano nasce assim, do lugar da Moita, quem diz da Moita outro lugar, precisa de comida para animal. Pronto. Ligava para a pessoa certa, no outro dia seguinte, caso tivesse essa comida,
E eu logo vá. Olha, eu preciso disto, portanto, tudo isso ficou tudo dividido por setores, o que na minha perspectiva, em termos de operacionalidade, em termos de transparência, acho que foi bom. Isso é a ideia que eu tenho hoje mesmo, mesmo hoje tenho essa ideia. Se me disser assim, o Sr. Deputado diz, ah, mas houve algumas falhas, algumas fraudesitas e tal. Mas isso é natural. Quando há uma catástrofe, como foi aquela, há sempre uns oportunistasitos. Mas não há uma coisa que eu quero que fique aqui bem frisado e agora aproveito aqui a dizer a todas as senhoras e os senhores deputados que me estão a ouvir. A comunicação social, não. Passaram programas de televisão em que se passou a mensagem, porque o incêndio de Pedrógão abrangeu mais Castanheira de Pera e Figueroa dos Vinhos. E quando se fala em incêndio de Pedrógão, está-se a englobar os três concelhos. Passou-se a mensagem que nós lá somos uns vigaristas. E, portanto, nós lá, aqueles conselhos, são gente séria e trabalhadora. Como em todas as profissões, como em todos os conselhos, como em todas as cidades, há gente séria e menos séria. Mas somos gente trabalhadora e gente séria, que se houve um ou dois ou três que se aproveitaram. Mas a árvore não faz a floresta. Essa é que é realmente a verdade. Porque no contexto geral de apoios, tanto na parte da reconstrução como na parte de apoio de géneros, eu considero que correu muito bem. Que correu muito bem. E é isso, é uma mensagem que eu quero dizer em defesa de todos os meus fregueses de Castanheira de Pera, que não merecem, muitas vezes, serem conotados, como muitas vezes viu passar na televisão, de vigaristas, e isso aí, não. Isto eu, não.
Muito obrigado. Sr. Deputado Raul Castro, faz favor.
Sr. José Lourenço, como calcula, enfim, a comunicação social fez passar mensagens que talvez não tenham sido as mais corretas. Também sabemos que o Ministério Público teve em avaliação 81 habitações que estavam a ser objeto de recuperação e, portanto, analisou esses processos e, no final, há 19 que estão em causa, dos quais 7 são da responsabilidade do Revita. Queria lhe questionar como é que entende, não sei se, se haverá algum problema com alguma do Conselho da Castanheira, suponho que não, mas queria perguntar como é que entende a intervenção no terreno de determinadas entidades, da Fundação Gulbenkian com a União das Misericórdias, a Caritas, a SIC, a Reconstruir, a Smart Vision, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que acabaram por, na prática, ser também praticamente quase que uma parceria de cada um entre o Revita, a metade talvez destas casas e essas entidades assumiram as outras. Como é que também entendeu essa prática que foi assumida, resultou de protocolos estabelecidos com essas entidades e que tomaram o seu cuidado a recuperar essas casas?
Para responder, Sr. Presidente.
Portanto, todas estas entidades, eu endereço o meu muito obrigado. Essas entidades tiveram um papel importantíssimo realmente na reconstrução das casas em Castanheira de Pera. Estava a falar precisamente de todas essas entidades, tanto o Revita, a Comunhão das Misericórdias, a Fundação Carlos de Gulbenkian, a Caritas, a SIC Esperança, a Smart Vision, a Associação de Construir, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, foram fundamentais. Essas parcerias que se fizeram, infelizmente é nestas situações que nós sabemos que aparecem, mas aparecem e estiveram logo na primeira linha. Tiveram logo em contactos, isso é importantíssimo. Isto foi realmente uma comunhão entre todos que é de louvar e que eu presto aqui a minha homenagem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Para terminar, foi ontem aqui afirmado por um depoente que em véspera de eleições autárquicas de 2017 teria havido uma distribuição de cheques a pessoas lesadas pelos incêndios de junho por parte das associações de bombeiros dos três concelhos. Tem conhecimento desta situação? Pode confirmar o que se passou?
Sr. Presidente.
Ora bem, eu confirmar não posso confirmar porque não estava presente. Ponto.
Agora, o que eu posso dizer ao Sr. Deputado é que eu vi na comunicação social, como todos os portugueses viram, que na Associação dos Bombeiros em Castanheira de Pera houve, portanto, esse género de situações que me está a dizer. Agora, que eu estivesse presente, pode-me dizer, eu não estive presente e, portanto, não posso fazer essa afirmação. Agora, o que eu sou única e exclusivamente me estou a basear numa reportagem televisiva que realmente passou. É o que eu me estou a basear. Agora, se os deputados dissessem assim, mas o senhor está-me a dizer isso? Não, eu estou a dizer isso porque é só e exclusivamente a reportagem da televisão. Que, salvo erro, foi, não sei se foi no Canal 1, agora também não tenho a certeza, isso também já foi há bastante tempo. Mas é isso que me estou a basear. Agora, de resto, eu não tive presente. E, portanto, fico-me por aqui.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez todos os presentes e, obviamente, agradecer a sua presença aqui hoje enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Castanheira de Pera e Coentral, Sr. José Lourenço. Estamos aqui nesta comissão de inquérito não propriamente para analisar a questão do incêndio em si, mas para analisar o processo dos apoios e o desempenho e o papel do Estado na atribuição de apoios às pessoas. Portanto, se alguém está aqui em causa, não são propriamente as pessoas das localidades, não há aqui um julgamento, não estamos aqui a julgar os habitantes de nenhuma destas povoações, de nenhuma destas freguesias. Estamos essencialmente a pretender analisar, refletir, avaliar aquilo que foi o papel do Estado neste processo terrível que nunca conseguiria, obviamente, apagar aquilo que aconteceu, mas que de alguma maneira pretende ajudar a uma reabilitação, ajudar a uma recuperação que é um dever, não só foi um dever cívico partilhado por todos em Portugal de alguma maneira, mas é também um dever do próprio Estado português. Por isso, estamos aqui de alguma maneira para avaliar politicamente esta situação e também, do nosso ponto de vista, do Bloco de Esquerda, para tentar, com esta comissão de inquérito, contribuir para melhorar o processo. Não, é óbvio que o desejo de todos é que isto nunca mais volte a acontecer, uma calamidade com esta dimensão, mas para, de facto, criarmos modos de funcionamento que permitam melhorar todo o processo, corrigir eventuais erros, até porque pode ser necessário legislar e estamos no local adequado para proceder eventualmente a essas alterações legislativas. Dito isto, e apesar dos muitos esclarecimentos que já foram aqui prestados, eu gostaria de colocar algumas questões mais objetivas exatamente neste sentido. E houve aqui algumas hesitações. Eu gostava de lhe perguntar, enquanto Presidente da União de Freguesias, como acompanhou, qual foi exatamente o papel da Junta de Freguesia, especificamente na atribuição dos apoios. Já foi aqui referido dois aspectos. Um no terreno, numa primeira fase, outro na distribuição depois dos apoios no concreto. Eu gostaria que esclarecesse se foram só estes dois aspectos ou se houve outro tipo de participação e qual foi essa participação da Junta de Freguesia nos apoios, concretamente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como eu disse há pouco, a Junta de Freguesia prestou os apoios que, no fundo, podia, que é o termo. Portanto, não tem capacidade para mais. E como tinha capacidade para mais, portanto, prestou esses apoios. E esses apoios, como eu te disse, foram no sentido de encaminhamento das pessoas Todas as pessoas que ligavam para a junta de freguesia ou presencial ou para o telefone eram encaminhadas para o sítio certo. Na distribuição de alguns géneros, a junta de freguesia tinha um carro ao dispor. Não sob controle, na altura, dos médicos do mundo. A junta de freguesia, como eu disse, esteve no terreno a fazer levantamentos. Teve no apoio, precisamente, também à questão, como eu já falei, na questão dos agricultores. Também teve. De resto, o grande volume, tudo o que vamos falando realmente já na fase de reconstrução, isso já não, a junta de freguesia não teve papel, poderei considerar, nenhum. Para já, a competência não era da junta de freguesia, era da Câmara Municipal. Como tal, é a Câmara Municipal que compete, são estes que têm lá os técnicos, para que é que a junta ia chamar para si projetos de avaliação se não tinha técnicos para isso? Só temos uma funcionária administrativa. Isto era utópico. Completamente utópico, senhora deputada. A realidade é esta, é no ícone. Nós temos que nos cingir a uma freguesia que tem três funcionários, senhora. Isso é, olha, senhora deputada disse que tinha que legislar. E acho muito bem que legisla. Olharem para as centenas de freguesias por este país fora, onde algumas nenhum funcionário tem. É um assunto, senhora deputada, que a senhora agora me falou, que me leva à memória, precisamente a senhora deputada me falou, é precisamente isso. Sabe, senhora deputada, que é o provérbio popular que diz: sem ovos não se fazem omeletes. Essa é a verdade. A junta deu o seu melhor. O seu melhor. Esteve no terreno. Mas dentro das suas limitações, que é o que tem. Não pode mais. Não pode. Se eu contratasse mais 3 ou 4 funcionários, o orçamento ia-se todo embora. Eu tenho só à minha conta 3 cemitérios para tratar. Vejam lá, 3 cemitérios. Fora o que tenho de parques e de lavadores. Portanto, a nossa, como eu falei, a junta esteve no terreno, eu estive no terreno, a apoiar as pessoas, tudo isso. Mas, no fundo, reduzido, porque não temos para mais, deputada. E é isso que eu acho, estando aqui na Assembleia, é isso que se tem. Olha, uma das reformas é precisamente essa, senhora deputada. É pensar seriamente, seriamente nas pequenas freguesias por esse interior. E ver em que condições é que trabalham os presidentes de junta e toda a equipa. Essa é uma das formas que eu acho que o Parlamento devia tomar em mãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu, quando fiz esta pergunta, não estava a fazer nenhum julgamento sobre o desempenho da junta. Longe de mim, ou sobre o desempenho do seu presidente ou dos seus funcionários. Muito longe de mim isso. Antes, pelo contrário. Acho que as perguntas que fazemos aqui pretendem evidenciar as dificuldades que existem no terreno e até as limitações de cada um dos seus agentes dentro das suas competências e dos seus recursos. Portanto, e isto não, por favor, não entenda isto como um ataque a ninguém. Pelo contrário, eu acho que estes momentos servem exatamente para evidenciar as vulnerabilidades, porque assim se percebe muito bem quem fez o quê, porquê e porquê é que não pôde fazer outras coisas. Mas também estamos a falar de competências. E o Bloco de Esquerda tem apresentado muitas propostas legislativas, não só no sentido de aumentar os recursos, os apoios, mas também, de facto, de alterar profundamente uma lógica agrícola e florestal que vê o interior como uma mera fonte de recursos a curto prazo e de lucros a curto prazo e não vê estes territórios como pleno direito e têm que ser ocupados e têm que ser utilizados de uma maneira sustentável a longo prazo. Talvez agora a situação que vivemos também de alguma maneira possa vir a contribuir para que as ideias do Bloco fiquem um bocadinho mais claras e se atue de outra maneira. Voltando à nossa questão, disse que a Câmara, a Junta de Freguesia, interveio a estes níveis, mas o último ponto que referiu relativamente à reconstrução eu fiquei com algumas dúvidas, porque em intervenções anteriores tinha dito que tinha havido habitações, anexos, aliás, que tinham sido reconstruídos pela Santa Casa da Misericórdia, não pelo Revita, e eu fiquei na dúvida relativamente a isto. Portanto, o papel da Junta limitou-se a sinalizar ou, nestas quatro habitações que referiu, houve um outro papel mais específico de intervenção no terreno?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Esses quatro anexos em concreto, a Junta de Freguesia, em contacto com o técnico da Câmara Municipal, fomos ao terreno, técnicos da Câmara e Presidente da Junta, fomos ao terreno e indicámos aqueles quatro, achando nós na altura, que eram talvez os mais urgentes. E, portanto, foram aqueles quatro que nós indicámos, que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, portanto, que mandou, portanto, construir. E, portanto, depois a Junta, no fundo, afastou-se um pouco e a vistoria passou a ser feita pelo técnico camarário. O técnico camarário é que fez a vistoria da obra, em conjunto com a Santa Casa, nomeadamente um assessor do Dr. Pedro Santana Lopes, que também foi ao terreno, pelo que eu sei o senhor até tem raízes próximas de Castanheira, e portanto também foi ao terreno e também em loco também viu a reconstrução realmente dos quatro anexos de portanto, que foram mandados construir pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É isso. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, de acordo com aquilo que foi dito anteriormente, estas construções não foram englobadas no Fundo Revita. Não foi feita esse procedimento através do Fundo Revita, foi uma situação paralela.
Para responder?
Sim, sim. Precisamente o que está a acabar de dizer.
Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Já foi aqui referido, mas eu gostaria de voltar a perguntar se no Conselho, na freguesia a que preside, se é percepcionado pelas pessoas da freguesia a existência de ilegalidades na atribuição dos apoios.
Sr. Presidente, faz favor.
Naturalmente que às vezes, que há um provérbio que diz muitas vezes, quem às vezes levanta esse véu, muitas vezes não se vê ao espelho, que é o termo que acontece. Naturalmente, com aquela dimensão toda, que houve, como eu disse já há pouquinho, há sempre aproveitamentos. Sempre. Mas isso são os tais aproveitamentos. A pessoa que levou, imaginamos, que levou, por exemplo, 10 ou 20, embalagens, de 10 embalagens, por exemplo, de leite, ou de outra. Essas situações que, na minha perspectiva, não é nada de valor, nada, não é nenhuma reconstrução de nenhuma casa, não é absolutamente nada disso. São dessas situações e as pessoas, muitas vezes, na aldeia, por qualquer coisa que a pessoa leva a mais, aquela pessoa leva, mas ela não precisa, então ela vai estar ali a levar, vai ali levar uma embalagem de açúcar, para quê? Portanto, tudo isso mexe que as pessoas e as pessoas falam, mas são coisas de senão importância, que não têm grande valor, na minha perspectiva.
Muito obrigado. Devolvo-lhe a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Portanto, estamos a falar de pequenos aproveitamentos. Não houve ilícitos, digamos assim, ilegalidades cometidas, nem a nível dos apoios agrícolas, nem a nível da reconstrução de casa, nem a nível da recuperação de empresas, tanto quanto é do seu conhecimento e da sua ação enquanto Presidente da Junta.
Não tenho conhecimento, Sr. Deputado.
Sr. Deputado.
Referiu aqui também a intervenção dos voluntários. Eu gostava de saber, do seu ponto de vista, qual foi a intervenção desses voluntários e dessas instituições em termos de coordenação, ou seja, se houve a devida coordenação desses voluntários qual foi o seu papel junto às populações e se não seria necessário, se eles ainda estão no terreno, e se não estão, se seria útil de alguma maneira que houvesse criação de estruturas para permitir, nomeadamente aquilo que referiu também, a continuação de projetos de apoio, nomeadamente apoio psicológico, desenvolvimento comunitário às populações.
José Lourenço, para responder.
Aqui eu me estava a referir que era Médicos do Mundo, já não estão no terreno. Eu acho que tiveram um papel importante. Tinham um know-how da situação. Como é sabido, nós, em Castanheira de Pera, com uma tragédia daquelas, ficámos completamente, como é o termo, a nadar. Desculpem, eu utilizo muitos termos da aldeia e às vezes são os mais assertivos. E, entretanto, agora, eu acho que tiveram um papel importante, porque avançaram técnicos, portanto, diferenciados, e isso foi uma mais-valia. E, depois, e tivemos milhares, quase milhares de voluntários por todo o país que passaram pela Castanheira de Pera, que tinham que fazer uma inscrição, tudo isso. Portanto, eles já tendo, portanto, esse know-how, portanto, para nós, foi uma mais-valia em Castanheira de Pera. Não tenho absolutamente dúvidas nenhumas. Se me perguntar, é necessário, neste momento, são precisos? Sinceramente, eu acho que não. Tudo tem o seu tempo. E, portanto, eu acho que neste momento não. Portanto, eles saíram só no momento certo, saíram. E neste momento, na minha maneira de ver, não há necessidade. Agora que prestaram um serviço à comunidade, um serviço muito bom, eu considero que sim. Como eu já repeti, e volto sempre a repetir, que houve falhas, houve falhas. Se não estivessem lá eles, se pensaram Médicos do Mundo, havia mais falhas ou menos? Não sei. Isso aí eu não sei. Só posso fazer uma avaliação da Médicos do Mundo, porque tiveram praticamente praticamente dois anos em Castanheira de Pera. E, portanto, eu aí só lhe tenho realmente como Presidente Junto a agradecer.
Muito obrigada. Senhora Deputada, faz favor prosseguir.
Muito obrigada. Já por várias vezes foi aqui referida a questão das falhas e das vantagens e às vezes é bom sistematizar para percebermos a dimensão daquilo que estamos efetivamente a falar. Se tivesse, e penso que também é útil para nós termos essa percepção de alguém que tem um contacto muito mais próximo, se tivesse que indicar dois aspectos positivos deste modelo de apoio que foi aplicado aqui, dois aspectos que contribuíram para que tivesse efetivamente funcionado, se tivesse que indicar da mesma maneira duas falhas, coisas específicas que pudessem ser mudadas, que devessem, olhando agora para trás, passado 3 anos, que devessem ser mudadas, o que é que me dizia?
Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Deputado, pelo que eu estou a entender, mas falhas num aspecto operacional ou falhas num aspecto operacional que levaram àquela desgraça ou falhas num aspecto, portanto, parte social em termos psicológicos ou outras?
Para esclarecer, Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O âmbito da nossa atuação aqui é os apoios. Portanto, eu penso que seria mais útil e mais adequado ao trabalho que esclarecesse dois aspectos negativos, duas falhas, relativo ao sistema de apoio que foi criado, aos apoios que o Estado disponibilizou às pessoas, às instituições, às empresas.
Muito obrigado. Esclarecido está.
Olha, uma das falhas, como eu disse, é precisamente a questão do Revita, na minha ótica de ver, não contemplar precisamente, taxativamente e preto no branco, que isso é que é importante, as habitações não permanentes. Portanto, logo aí eu acho que isso aí que é realmente, que era extremamente importante, na minha maneira de ver. Quanto isso na parte de estatal... Na parte de saúde, por exemplo, também podemos falar na questão realmente da saúde, também houve falhas, não é? A falha, por exemplo, é o centro de saúde, por exemplo, só estar aberto até às 6 da tarde. E só a BSAP sábado e domingo e durante as semanas não a BSAP. Pronto. É logo a primeira falha quando aconteceu a questão da tragédia dos incêndios. O centro de saúde estava fechado, porque o médico de serviço foi-se embora às 18 horas. E os queimados chegaram lá por volta das 8 e meia da noite. Portanto, essa é a falha número um que eu considero. O que é que, olhando para o futuro? Olha, uma das coisas, por exemplo, para o futuro que eu gostaria era precisamente a questão do SAP ter outro horário, nomeadamente durante a semana, e ter mais médicos, por exemplo. É isso. E nós agora temos que ver, e como eu falei há bocadinho, é o caso precisamente da parte do trauma psicológico, do acompanhamento das pessoas. E o centro de saúde tem que estar em funcionamento. Portanto, esse é o que eu acho que deve ser, que é a parte agora, porque a parte material as pessoas já estão desprendidas praticamente. As pessoas já estão desprendidas. Agora as pessoas, uma parte das pessoas é os trauma com que ficaram para toda a vida. Queimados, que me entram, por exemplo, lá na farmácia que vi-se para ela agora no verão, pessoas queimadas, com os braços queimados, e já não falam nos que morreram, não é? E, portanto, é um trauma que irão ter durante a vida. E, portanto, esse terá que ser esse apoio. Olha, uma das coisas que eu gostaria que as coisas fossem diferentes, é precisamente isso. Não significa que não tenha sido feito, porque até aqui não havia lá, portanto, nenhum psicólogo e já existe lá um médico.
Sra. Deputada Fabiola Cardoso, faz favor, para prosseguir.
Muito obrigada. Era de facto essencial que houvesse mais recursos, mais investimento, que se parasse de desinvestir e desapoiar, porque quanto menos infraestruturas houver nestes locais, de facto, mais difícil é fixar a população e promover o desenvolvimento. Para terminar, penso que outro aspecto que falhou e que eu gostaria de perguntar, que foi referido também na sua intervenção inicial, foi a questão das comunicações. Gostaria de saber, neste momento, se já houve melhorias ao nível das comunicações, se tudo foi reposto, se a cobertura de rede é boa, e nomeadamente a nível de internet, porque também me parece também ao Bloco de Esquerda que esta é também uma das limitações, um dos problemas que pode vir a contribuir para o desenvolvimento dessa região.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. José Lourenço, faz favor.
Sra. Deputada, a sua pergunta é bastante pertinente. Tenho, portanto, que admitir que tem sido feito por parte da empresa, podem apostar a publicidade Altice, portanto, obras nesse sentido. E a fibra ótica já chegou a Castanheira de Pera. Não está contemplado todo o concelho, não está. Mas já chegou a Castanheira de Pera. Além de que falhas, de vez em quando, temos falhas. Neste momento, a velocidade da internet é muito diminuta, é lenta, mas também com a questão dos condicionalismos do teletrabalho e tudo isso, não é? É natural. Mas posso acrescentar que foi feito trabalho, nesse aspecto foi feito trabalho, a fibra ótica está em Castanheira de Pera, não está em todo o concelho, estamos a debater para que todo o concelho seja contemplado por fibra ótica. Melhor nesse aspecto, está melhor que antes, mas não é o suficiente, não é o suficiente, queremos mais, queremos mais.
Muito obrigado, Sr. José Lourenço. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. José Lourenço por ter-nos aqui trazido um relato muito emocionado, mas autêntico e sentido daquilo que foi experienciar na primeira pessoa uma dramática situação como esta. O PCP tem afirmado ao longo esta é a quinta audição que nós estamos a fazer, tem afirmado ao longo destas audições que as vítimas não são culpadas, são vítimas, mas hoje não vou abordar mais isso porque o Sr. Presidente já deixou bem claro até mesmo a questão de que se quer fazer destas vítimas culpados e vigaristas, e nós para esse peditório não damos e não acompanhamos quem de facto quer fazer destas pessoas alguém que usou de estratagemas para se aproveitar da desgraça. entendemos que esta população e estes povos e estes territórios estão a ser injustamente já, neste caso, julgados sem terem direito à sua defesa, porque foi criada aqui uma ideia muito, muito errada relativamente a essa matéria. Há aqui uma abordagem que é feita nesta comissão e que, em nosso entender, é errada e que tem a ver com o facto de se considerar que esta comissão de inquérito apenas está centrada nos apoios. Pois nós entendemos que há um antes, há de facto o acontecimento e a desgraça que aconteceu, há os apoios que foram dados e há um depois. Não podemos analisar apenas aquilo que aconteceu, apenas os apoios que foram dados. É preciso considerar aquilo que existia antes, perceber de que forma e a que nível e em que intensidade é que as pessoas foram ajudadas e depois perceber o que é comparativamente ao que existia antes, o que é que nós temos. E isto é importante que se faça esta avaliação. E é nesse sentido que nós entendemos que, a nível do plano agrícola, a nível do plano da indústria, das famílias, a nível até mesmo dos equipamentos públicos, há muito que tem que ser avaliado. Mas há, desde logo, uma ideia que o Sr. Presidente aqui deixou que nos importa abordar. O abandono e o despovoamento. Queria-lhe perguntar, no seu entender, quais são as causas que assentam e que levam e conduzem ao abandono e ao despovoamento destes territórios.
Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa questão é talvez aquilo que mais me aflige como autarca de interior, é precisamente o despovoamento. Porque se não houver pessoas, tudo acaba, portanto. Como tal, os autarcas, o poder central, têm a obrigação de criar mecanismos para as pessoas se fixarem no interior. Porque, ao fixarem-se no interior, estamos a libertar o litoral, que estão cheias de gente, e a causar-lhe problemas. Cada pessoa que vai para o litoral, entre aspas, é quase um problema. E nós queremos que essas pessoas, porque temos qualidade de vida. E uma das razões que eu considero fundamental, o despovoamento, é falta de emprego. A falta de emprego é fundamental. Se houvesse emprego, criação de emprego, as famílias fixavam-se. Não há criação de emprego, as famílias abandonam. As pessoas vão, os filhos vão estudar para a cidade, para Coimbra, que é o mais próximo, a maior parte. Terminam os cursos, não há empregos compatíveis com o curso que tiram. Portanto, vão-se embora. Duas situações complicadas. É que se vão embora e os pais ficam. Os pais vão envelhecendo. Eu digo por mim. E começamos a ficar abandonados. Porque os filhos estão longe. E há outra. Essa é, para mim, a situação que eu considero mais premente. Há a possibilidade, consoante que agora nas aldeias já temos um nível de vida considerável. Há 40 anos, eu ainda sou do tempo em que estudei com um candeeiro de petróleo. Portanto, antes do 25 de Abril. Na minha aldeia, a luz só veio depois do 25 de Abril. Antes disso eu estudei com um candeeiro de petróleo. E agora não, as casas agora têm tudo. Têm internet, as estradas asfaltadas, todas as comunidades, tudo. E as pessoas, há casais idosos que muitas vezes estão em Lisboa que também pretendem regressar. Mas depois debatem-se com um problema também. Alguns não voltam porquê? Saúde. E então é precisamente a saúde. Tendo um sistema de saúde onde lhe dá confiança, que me dá um problema na vila, eu tenho o sistema, tenho ali o centro de saúde. Não, dá-me um problema. O mais próximo é para Coimbra,
não é apelativo. Essa, para mim, também é uma razão. A principal, Sr. Deputado, para mim, é precisamente a falta de emprego. E aí, quer queiramos, quer não, os autarcas poderão fazer o seu papel. Tudo bem. Mas o Poder Central tem uma palavra a dizer. Sabe que as vias rápidas são muito boas. Eu tinha com um amigo meu, estávamos no café, e um amigo meu, quando surgiu a situação do IC8, a situação do IC8, que era aquela via estruturante que de Figueira a Castelo Branco, dizia-me, opá, passa aqui, pá, mas olha, Castanheira, não passa, está tramado. E eu disse, olha, mas é que as vias tanto levam como traz. Essa é a realidade. E à conclusão que se chegou é que leva mais que o que traz. Portanto, não é construir vias, as grandes vias, essas vias rápidas. Isso é a minha percepção que eu tenho. Não sei se respondi ao Sr. Deputado, se não respondi, portanto, peço desculpa, mas a percepção que eu tenho é precisamente essa, e é o dia-a-dia que eu vivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Respondeu perfeitamente. Realmente, é o modelo económico que está por trás. É vindo que pode ver, não se ouve, vê-se logo na minha voz que sou do Alentejo, também sei o que é uma região despovoada. Portanto, o que falta é um modelo económico, de desenvolvimento económico e social, que responda a isso. E é neste sentido que eu lhe quero perguntar. Ou seja, a falta de serviços públicos conduz, porque não havendo investimento, o Estado não dando o exemplo, há falta de investimento. Há falta de investimento, logo há falta de emprego, havendo falta de emprego há abandono, e é este ciclo vicioso do despovoamento onde aparece de vez em quando os incêndios, ou até com mais frequência do que nós pensamos. Quero lhe perguntar, em termos de serviços públicos, para além daquele de saúde, que serviços públicos é que identificou que já perdeu, ou que foram perdendo o seu território, a sua freguesia, o seu concelho foi perdendo, que serviços públicos, além do serviço de saúde, ou que perdeu após este incêndio e que permitiria ter outra capacidade de fixação?
Para responder, por favor.
Nesse aspecto, Castanheira de Pera, posso considerar um pouquinho privilegiada, porque desde os incêndios não perdemos nenhum serviço público e mantemos praticamente, com a redução de pessoal é certo, porque naturalmente o concelho, a sua população tem baixado, é natural, mas temos mantido... Tem-se mantido os serviços públicos. Portanto, quanto a isso, as coisas não estão tão mal como isso. Essa é a minha percepção.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já se referiu aqui às características de um território que é praticamente todo ele constituído por minifúndio. Pequena agricultura, agricultura familiar. Este governo e mesmo os governos anteriores a este têm uma visão de que a pequena parcela, a pequena propriedade é o mal, é a causa de todos os males da floresta e é a causa de todos os males dos incêndios. Aquilo que queremos perguntar é, no seu entender, qual é a importância da pequena agricultura, da agricultura familiar, não só em termos da fixação, como também em termos da gestão florestal e agrícola dos territórios.
Para responder, Sr. Presidente.
Castanheira de Pera, em termos agrícolas, não é muito, muito rica, é mais em termos, tem mais floresta do que em termos agrícolas. Mas, naturalmente, que há pessoas que têm, portanto, que têm o seu quintalzinho e têm a sua hortinha. Naturalmente que isso é importantíssimo, precisamente na aldeia, sempre foi assim, tudo bem. Agora, isso é importante. Agora, a questão que me falou, na questão, por exemplo, de incêndios, que, da questão do minifúndio, a nível de poder central, não sei o quê. A questão do minifúndio ali não é o problema que eu considero. O problema na questão dos incêndios ser um minifúndio. O problema que se põe é que as pessoas abandonaram, precisamente, as suas aldeias e as suas vilas. E, portanto, antigamente, nas aldeias onde eu nasci, todas as pessoas tinham rebanhos, e os rebanhos iam para a serra, e o mato não crescia. As pessoas abandonaram. abandonaram a partir dos anos 60 e, portanto, ficou tudo abandonado. Portanto, o problema ali não está de ser um minifúndio ou ser um latifúndio, que é o caso do seu deputado, que é alentejano. Não é precisamente isso. A questão é que é o abandono da terra. Essa, para mim, é que é a razão principal. E depois, como sabemos, tem que haver limpeza. Tem que haver limpeza, naturalmente, mas a limpeza, como o Sr. Deputado compreendo e já falei nisso, fica extremamente onerosa. E as pessoas são idosas. E, portanto, há multar as pessoas, coitadas das pessoas ainda. Nesse aspecto, portanto, a GNR tem um papel importantíssimo, porque primeiro vai sensibilizar as pessoas, precisamente, para limparem. E só depois de diversas situações é que aplica a coima. Portanto, a GNR tem tido uma postura importantíssima. E que não só nesse aspecto, também noutros aspectos, na questão do abandono, porque nas aldeias as pessoas muitas vezes estão isoladas, e a GNR tem também esse papel de chegar junto das pessoas e alertar-as para isto, para roubos, para isso tudo. A GNR tem feito um papel importantíssimo. Já não é aquela GNR que há 20 ou 30 anos nós convivíamos, que é o pum, que nós ficámos todos cheios de medo. Agora não. A GNR, em primeiro lugar, é para aconselhar e para...
Sr. Deputado, faz favor, prosseguir.
Nesta reposição do potencial produtivo, já aqui o admitiu e disse que houve quem tivesse perdas e que não foram devidamente ajustadas. Aliás, nós até dizemos que foram as perdas que se ajustaram aos apoios e não os apoios que se ajustaram às perdas. Concorda com esta afirmação?
Sr. Presidente, para responder.
É provável. Isso é provável que sim, mas... Há sempre, nestes processos, há sempre injustiças. E, portanto, nós temos que falar é no global. No global, considero positivo, mas não há dúvida que houve situações injustas. Isso é claro.
Sr. Deputado João Dias.
Vou-lhe dar um exemplo de, como sabe e muito bem aqui esclareceu, houve aqui uma situação particular, que não aconteceu noutros incêndios, que foi até aos 1.053 euros foi a Segurança Social, dos 1.053 aos 5.000 foi o Fundo de Revita, para apoios à reposição do potencial produtivo. Superior a isso tinha que se fazer uma candidatura na medida 622 do PDR 2020. Estamos a falar de uma candidatura de um projeto de investimento, como se quem fosse fazer um projeto para iniciar uma nova exploração agrícola. Ora, este não se ajusta às características do dano que tiveram, porque tratou-se de uma situação em que se perdeu tudo e que inicia um processo burocrático, altamente burocrático, para aceder a apoios. Perante uma situação complexa de se candidatar a um processo burocrático, houve ou não, ou tem conhecimento ou não, de vítimas que preferiram perder, abdicar da sua perda, que seria de 10, 12, 15, 20 mil euros, e candidatar-se a perdas de 5 mil euros, porque essas era simplificado e era direto.
Para responder, Sr. Presidente.
Não tenho conhecimento. Portanto, posso dizer que não tenho conhecimento. Também esse valor para a Castanheira de Pera, como é também um minifúndio, também era muito difícil que viesse a acontecer, não é? Era muito difícil que viesse a acontecer. Só que poderia haver algum agricultor que, porventura, em vez de ter, se fossem 5 mil, 6 mil, como o Sr. Deputado sabe, com certeza, cada árvore tinha o seu valor. Exatamente. O castanheiro tinha um determinado valor, uma cerejeira tinha outro valor, uma videira tinha outro valor. Era precisamente... Agora, muitas vezes, eu até acredito... que a pessoa que contabilizou tudo, disse, isto ficou em 5.200, para não estar a fazer candidatura, prescindo dos 200 euros e vou para o simplificado. Porque de, aí para esse valor já não, porque eu não vejo em Castanheira de Pera, portanto, proprietários com essa dimensão. Está-me a perceber, Sr. Deputado? É essa a razão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, por favor.
Falou-nos aqui das segundas habitações e da importância e do papel que elas representam para estes territórios. Nós também consideramos, aliás, nunca, e já ficou aqui claro, que em lugar algum é dito aqui, com muita frequência nesta comissão, de que a lei é clara, A lei é clara, as leis estão claras, os regulamentos estão claros, mas ao que parece não foram aplicados de uma forma clara, ou seja, no terreno, e quando, e quero lhe questionar isto, no momento em que fez o levantamento, juntamente nessa comissão técnica em que acompanhou, houve logo, desde logo à partida, alguma evidência de que seriam excluídas as segundas habitações dos apoios?
Sr. José Lourenço?
Sim, obrigado. Quando fiz o levantamento, limitei-me como Presidente de Junta a acompanhar o levantamento e depois isso passou para a parte técnica da Câmara, eles a partir daí é que têm a parte decisória. A parte da Junta de Freguesia foi só no acompanhamento, precisamente com outras entidades, fazer um levantamento das casas ardidas. Da parte depois de apoios, que vem na questão precisamente da questão do Revita, essa situação toda já é competência e já é a Câmara Municipal que assume essa responsabilidade. E eu, a partir daí, já não tenho um papel, portanto, decisivo nem importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Mas, então, quero lhe perguntar se considera ou não que as segundas habitações estão ou não abrangidas pelo Fundo Revita.
Sr. Presidente.
Pela leitura que fiz, à época e a interpretação que tive, é que não. Sr. Deputado pergunta, mas o senhor está errado. É, sou capaz de estar errado, mas foi a interpretação que fiz à época. Já não volta para trás. E, portanto, à época, a interpretação que eu tive era o Fundo Revita para habitações permanentes. Era isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Pronto, a interpretação que fazemos não é essa, é que era uma prioridade, não eliminando, e nós concordamos que fosse uma prioridade a habitação permanente. Não discordamos disso. Agora, a segunda habitação também teria que ter apoio, naturalmente. Há aqui uma questão que lhe coloco, se calhar por isso não teve alguma atitude de exigência, ou será que teve alguma atitude de exigência para a recuperação das segundas habitações?
Sr. Presidente, faz favor.
Como se sabe, em Castanheira de Pera, em dos outros lados, portanto, tivemos lá o Poder Central. Tivemos ministros, secretários de Estado, primeiro-ministro, o Presidente da República, com pressões diabólicas. O incêndio foi em junho e em dezembro já caíram casas prontas, já caíram passar o Natal, toda a gente se recorda disso na comunicação social, e os ministros estavam presentes, tudo isso. O papel de Presidente de Junta é o papel de Presidente de Junta. Geralmente vão todas as entidades, Câmara Municipal, e muitas vezes os presentes junta não são ouvidos nem achados. E quem tem o interlocutor privilegiado é o Sr. Presidente de Câmara. O Sr. Presidente de Câmara é que pode responder sobre isso. Eu, como presidente junta, não. Essa é a realidade que se passa, muitas vezes é precisamente essa. O interlocutor e todo é o Sr. Presidente de Câmara. Ele é que é o dono. Não é disto tudo, mas é o dono.
Muito obrigado. Senhora Deputada, por favor.
Percebemos aqui, já é o segundo depoente que nos fala de pressões no momento em que se decide o critério de atribuição dos apoios. Gostaria que depois nos dissesse, nos pudesse concretizar melhor o que pressões terão sido essas. Há uma outra questão que tem a ver com a transferência, até já manifestou aqui, posso estar errado na avaliação que fiz, a sua discordância relativamente, eu vou-lhe chamar este termo, municipalização daquilo que foi a recuperação das segundas habitações. Ou seja, houve uma transferência de parte do Poder Central para os municípios. A interpretação que faço é que o senhor discorda desta transferência.
Para responder, por favor.
A minha discordância vai no sentido, a Câmara depois tem autonomia, não é? Como sabe, não é? Para formalizar um regulamento que vai à Assembleia Municipal e cada Câmara coloca, portanto, a percentagem que, como eu disse, depende do seu estado financeiro. Portanto, nós em Castanheira de Pera foi 30%, noutros concelhos vizinhos foram 50%, e o que eu disse é que se nessa altura o Revita se tem realmente avançado primeiras habitações X e segundas habitações não permanentes Y, não iria haver essa injustiça. Agora, que o seu deputado está sempre a colocar a tónica nas segundas habitações. Eu considero importantíssimas as segundas habitações. E na minha perspectiva isso foi um lapso na altura. Eu considero, isso é a maneira de trazer as pessoas da aldeia. E agora, fugindo um bocadinho ao tempo, a questão, por exemplo, do Covid. Agora há muitas pessoas que estão a dar valor ao interior. Eu lá na minha freguesia vejo pessoas que eu já não vi há anos. Já não via. Então, estou em teletrabalho porque lá em Lisboa, desculpando o termo, há um problema. E então aqui na aldeia temos liberdade. Temos liberdade. São vivendas. Enquanto na cidade estamos num apartamento duas ou três assoalhadas. O valor de muitas pessoas que deixaram de dar à sua casinha da aldeia, neste momento, derivada desta pandemia, está realmente a voltar. Porque eu estou no serviço onde estou, onde atento, como é natural, todas as classes etárias, e há dias em que eu e conheço as pessoas todas do concelho, e a maioria delas pelo nome, ultimamente aparecem-me lá caras estranhas, que estão na aldeia, que já não visitaram a aldeia há uns anos, e agora estão a dar valor precisamente à aldeia. E, portanto, essa é uma, com a questão precisamente das segundas habitações, as pessoas que abandonaram as aldeias, se tivessem um fundo bastante apelativo, regressavam outra vez. Porque se o seu deputado visitar algumas aldeias, eram casas, algumas construídas já há 2 e 3 anos. Todas queimadas. É um crime. E, pois, o importante é isto. Aqui, as pessoas que vão para a aldeia, no fundo, desculpando o termo, é como as cerejas. E porquê é que eu digo isso? O senhor vai buscar uma, vem duas ou três. Entretanto, o senhor deputado vai lá, uma casinha, uma zona impecável, muito boa, convida os seus amigos no fim de semana, os seus amigos vão, ah pá, vamos comprar ali também uma casinha. E o senhor que é alentejano, muito gosto do Alentejo, gosto muito do Alentejo, sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. A realidade é essa, é precisamente isso. Era essa situação assim, foram-se embora, destruídas, investiram, e portanto, e dificilmente voltarão àquelas aldeias. É isso que eu quero realmente aqui ficar bem frisado. Portanto, as segundas habitações, para mim, são fundamentais nestes territórios, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias terminou. Eu passo a palavra ao complementar do CDS, Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Presidente José Manuel Lourenço, dizer-lhe que tem uma realidade muito especial do ponto de vista do território, que eu também partilho, que também vivo num concelho de freguesia, se não tenho erro, 6 no país, e portanto temos aqui dois dos concelhos que são freguesia. O que é que eu lhe queria dizer com isto? Sei bem a dificuldade de ser presidente de junta de freguesia num concelho que tem exatamente a mesma área que o concelho, e portanto a sobreposição, muitas das perguntas que os colegas foram fazendo, eu percebo a dificuldade do Sr. Presidente responder, porque uma coisa até é quando vão as autoridades visitar, está o Presidente da Câmara, mas que não é daquela freguesia, e está o Presidente de Junta, que é daquela freguesia, e portanto tem algum ascendente. Num concelho em que só há uma freguesia, é sempre muito difícil considerar quer a figura, quer as competências, porque se sobrepõem claramente. Todos os funcionários municipais trabalham na freguesia que o senhor preside. Todos os funcionários municipais. E, portanto, é uma realidade mesmo muito, muito diferente que eu conheço e queria dizer-lhe exatamente, fazer esta nota de reconhecimento. Eu não vou fazer muitas perguntas, nem esgotar o tempo. Eu acho que é óbvio da audição que a maior parte das respostas estão dadas. Eu acho mesmo que as perguntas estão todas feitas, quase que me arriscaria a fazer uma só pergunta, que é, Sr. Presidente, o que é que nós ainda não perguntamos e acho importante dizer-nos, mas vou só perguntar mais uma ou duas coisas antes de lhe dizer isso. Há uma que disse logo no início, foi bem a segunda frase que disse, e que valia a pena explorar. Disse: o que vejo relativamente à floresta não augura nada de bom. E, portanto, eu queria lhe perguntar sobre os apoios, aqui estamos a falar de apoios públicos à reflorestação. O que é que aconteceu no terreno relativamente à reflorestação? Porque essa foi uma das grandes discussões pós-incêndio. Porque discutia-se, estava tudo errado do ponto de vista do planeamento, havia o problema concreto ali, especialmente do eucalipto, e portanto agora ia ser tudo diferente. Todos nós ouvimos isso. A ministros, ao primeiro-ministro, a toda a gente ia tudo ser diferente. O que eu lhe queria perguntar é, do ponto de vista dos apoios de quem andou permanentemente a dizer que ia tudo ser diferente, a quem está no território, designadamente aos pequenos proprietários, o que é que aconteceu?
Para responder, Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, pelas suas palavras. Estou a ver que o senhor realmente é restrito da mesma freguesia e da mesma Câmara, o que disse muito bem. Eu sinto precisamente essa situação, precisamente a Câmara e a Junta disputarmos o mesmo território, portanto isso aí às vezes não é fácil, e por isso que eu digo muitas vezes que as competências que eu estou aqui a falar, eu falei em muitas situações que não tinha competência para falar. Competências são do município. Eu aqui ultrapassei as minhas competências todas. Eu aqui estava, no fundo, quem me ouvir, pensando que eu quem me ouvir, se não me conhece, este indivíduo é o Presidente da Câmara de Castanheira de Pera. Está aqui ultrapassado todas as competências dele. Precisamente essa situação. O que me falou, precisamente, de apoios. Apoios em termos do pequeno, é esse que eu estou a dizer, do pequeno agricultor que eu tenha conhecimento, pouco ou nada. Por isso é que eu disse, para mim neste incêndio, os grandes prejudicados é o pequeno agricultor que tem um hectare, que tem 2 hectares. Esse é que é o grande prejudicado. Porque os grandes que têm uma máquina atrás deles, que têm dezenas de hectares, que lá em Castanheira há poucos. Em Castanheira há poucos. Esses têm sempre a possibilidade de rentabilizar. Têm a possibilidade de rentabilizar. Que a nível de Câmara Municipal tem havido bastantes apoios, tem havido apoios centrais no aspecto da abertura de estradões e de caminhos, também apoios que também têm sido dados, isto também é importante, aos sapadores florestais. E nós em Castanheira de Pera temos duas equipas de sapadores florestais. Como Castanheira de Pera fica na Serra da Lousã. A antiga freguesia de Castanheira de Pera, que era o Coentral, que fica mesmo na vertente sul da Serra da Lousã, foi mais pequena, temos a Comissão de Baldios, onde tem uma equipa de sapadores. Eles fazem um papel importante e têm tido, portanto, apoios no aspecto de compra de maquinaria, portanto, isso aí, portanto, na parte da antiga freguesia, temos também a equipa de sapadores. Portanto, isso tem os apoios, e também apoios para as câmaras municipais, também para abrir estradões, para as faixas de contenção, tudo isso tem havido apoios, isso aí não tenho a discutir essa situação. E o Sr. Deputado, certamente, que também sabe perfeitamente disso. Agora, para o pequenino, é como ao mexilhão. Esse é que é o problema. Agora, há uma situação que eu quero realmente frisar. Nós, em Castanheira, portanto, o incêndio ardeu cerca de 65% do concelho. A parte norte do concelho, que é a Serra da Lousã, a parte vertente é a Castanheira de Pera, portanto, e a antiga freguesia do Coentral, que tem uma área mais ou menos de 15 km², não ardeu.
ardeu uma grande parte, ardeu 65% do concelho. E, portanto, os sapadores florestais, portanto, há muitos sapadores florestais e muitos baldios estão na gerência da junta de freguesia. Mas isso é quando não há conselhos diretivos, como o senhor deputado sabe. Ali há conselho diretivo. A junta de freguesia ali não mete... Exatamente, precisamente isso. Ali a junta de freguesia está... Não. Mas sabe, senhor deputado, o problema também está outro, é que quando a Associação de Baldios não estão lá as antenazinhas, ninguém liga. Mas quando estão lá as eólicas, já toda a gente quer ter. Pois, essa aí já é outra razão. Portanto, nós ali em Castanheira está tudo nesse aspecto definido. Comissão de Baldios no Coentrala. Comissão de Baldios Castanheira, precisamente isso. E eu tenho-me apercebido disso e tenho falado com os... Com o presidente lá da Comissão de Baldios, de um lado e do outro, e, portanto, tem havido apoios realmente nesse sentido. Serão suficientes? Naturalmente que não serão os suficientes para aquela área de terreno, porque a freguesia de Castanheira de Pera, principalmente a antiga, de que é o do Coentral, são praticamente 15 km de serra. Tem uma pupa, imagine-se, de 100 habitantes. O que é que se pode exigir a 100 habitantes para tratar ainda a floresta? Não há. E, olha, nem uma lei das Xismarias vinha resolver o problema.
Muito. Já terminou?
Já terminou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e por nos dar esse panorama do que é a realidade local, e obviamente que isso é muito importante para as conclusões desta Comissão. A perceber, porque às vezes está-se a falar e mesmo quando se fala dos apoios, a dimensão da propriedade, mesmo nos três concelhos, não é exatamente a mesma, e o Concelho de Castanheira tem uma realidade bastante diferente. O que eu pergunto e que lhe perguntava há pouco tem a ver com aquela outra coisa que disse, que onde havia um eucalipto antes, agora há 10, que é a questão da reflorestação versus regeneração. Porque se há espécie que, se não é reflorestada, regenera com mais força, o eucalipto. E, portanto, todo o compromisso que foi assumido, e fez-se até, do meu ponto de vista, injustamente, uma suposta guerra ideológica que separava os partidos pró-eucalipto com os partidos contra o eucalipto, quem esteve no poder desde o incêndio são aqueles que diabolizavam o eucalipto. O que eu pergunto no terreno é, dos apoios que foram dados, o que é que aconteceu para reduzir aquilo que é a dimensão de plantação ou a dimensão de existência de eucalipto naquele território?
Para responder, por favor.
Sr. Deputado, isso é uma situação, portanto, essa realidade que me está falando, que eu conheço, é muito difícil de alterar de um dia para o outro. Exatamente isso. E, portanto, os fatores inerentes a toda esta situação já estão bastante bem calendarizados, não estão bastante bem, portanto... Já se conhecem muito bem. E, portanto, o eucalipto, como eu estava a dizer, aquela zona ali de Castanheira de Pera, a maior parte da floresta é o pinheiro brabo e o eucalipto. Depois vem o castanheiro, também temos o castanheiro na zona norte, que é a zona de castanha. E também depois os carvalhos e assim. Mas o mais é precisamente isso. Agora, com o incêndio, o que é que aconteceu? Que aconteceu, portanto, é o que me está realmente a acabar. O pinheiro ardeu, vem a semente, é um tempo imenso. O eucalipto rebenta muito rapidamente e depois ainda tem outra situação, Sr. Deputado, que são as espécies invasoras, que é, por exemplo, a acácia, que aqueles são autênticos alfóbagos. Vem o vento, pegam nas sementes, levas, aqueles rebentam que nem cogumelos. são essas espécies invasoras, porque nós lá somos capazes de ter metade, meio-meio, entre o eucalipto e o pinheiro, digo eu, meio-meio. Além de que em Portugal, eu não sou técnico da agricultura, mas às vezes até leio umas coisitas, quando tenho tempo, e como sou rural, gosto de ler, e sei que, por exemplo, em Portugal, a primeira espécie nacional não é o eucalipto, não é? Até bem em terceiro lugar, a primeira são os montados, alentejanos, a sobrezinha, depois a seguir vem precisamente o pinheiro, as resinosas, que também não é só o pinheiro, as resinosas, e depois em terceiro lugar é que vem o eucalipto, e com 20% e tal. Só que aquela zona ali, o que é que aconteceu? Aqui há uns anos, quando começaram a surgir os primeiros incêndios na região, foi quando começou a aparecer o eucalipto, e as pessoas começaram a plantar o eucalipto, a rentabilização muito mais rápido, por uma questão de economia, por uma questão, como eu digo, apareceram então as grandes celuloses, e entretanto era isso, porque o pinheiro deixou, a sua rentabilidade é mais diminuta, porquê? Porque demora muito tempo realmente a crescer, a realidade é essa. Entretanto, as pessoas, ao abandonarem precisamente os campos, abandonaram os campos, e ao abandonarem todos o campo, acontece precisamente, vêm esses incêndios devastadores. Porque esse ano de 2017, Deus queira que eu esteja enganado, mas isso começa-se a ter condições para que venham a aparecer. Só que as pessoas estão mais, em termos de mortes, eu acredito que não. E porquê é que eu acredito que não? Porque as pessoas estão mais conscientes. A morte que aconteceu na 236 foram pessoas que entraram em pânico. Havia pessoas que estavam na nossa Praia das Rocas e saíram do meio da água, uma piscina com 2 km, e foram se meter na estrada. Todas as pessoas morreram, excepto 3 pessoas que não morreram na estrada. Foi um casal de idosos com 90 anos, com a janela aberta, morreram asfixiados, e foi uma senhora que em visual. O que é que quer que eu diga com isto? Eu, quando andei no terreno, estava lá com um técnico, não sei se era do Iru, um senhor já mais velho do que eu, e disse, olha, muitas vezes vem na comunicação social e diz, vem um incêndio lá ao fundo, vem um incêndio ali, temos que abandonar as casas. Não é correto. Nós só podemos abandonar as casas em segurança, quando temos a certeza que a estrada que nos leva está desimpedida. Porque se não fizermos isso, vamos morrer, como aconteceu que morreu isso. Portanto, a nossa casa é sempre a nossa segurança, porque quando o incêndio, portanto, aparece numa sala, nós fugimos para a outra, e o incêndio já passou e nós resolvemos o problema. Essa é a realidade que nos deixa também, o conhecimento que nos dá também o incêndio, em que o técnico dizia, oh, presidente, você tem uma certa razão nisso, mas você já viu três pessoas, dentro de todas as três, um casal que foram 4, saíram de casa, meteram-se, morreram na estrada, todos eles morreram, praticamente tudo na estrada, portanto, a conclusão que se chega é precisamente isso. Portanto, por isso é que eu digo que este incêndio, em termos de vítimas, tirou esta, ficamos com esta ilação, que na minha perspectiva é importante. Agora, em termos de danos materiais, não duvido que surgir outro incêndio não vai ser inferior àquele. Agora, em termos humanos, que é aquilo que mais nos pesa, esses, sim, é a minha percepção, é esse. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, para prosseguir, por favor.
Sr. Presidente, o que disse sobre a questão do eucalipto é, de facto, a realidade. Num minifúndio, que não existe só naquela região do Pinhal, toda a região centro e quase chegando à região norte, há a subsistência de muitas famílias, ou a vida de muitas famílias, baseia-se na possibilidade de fazerem um corte regularmente e poderem ter aí o equilíbrio da sua vida, do seu orçamento familiar. E a questão da substituição de outras espécies por eucalipto tem muito a ver com o abandono dos campos e com a frequência dos incêndios, e obviamente que há uma conciliação aí de rendimento com risco. Reduz o, reduz o risco porque o rendimento, é muito mais imediato. O que é que isto quer dizer? Que tem que se deixar que seja assim? Não. Tem que se dizer que se se quer uma política pública que promova o contrário, é preciso ter uma política pública que apoie estas pessoas a, por exemplo, fazerem uma reflorestação em que as espécies sejam substituídas umas por outras. Mas não é obrigar as pessoas a substituírem e não lhes dar qualquer apoio, porque aí estamos a causar um prejuízo brutal a essas famílias. O que eu pergunto é se houve algum programa, ponto número um, nem que não desse apoio nenhum, se houve algum programa para que, junto dos pequenos proprietários, houvesse informação suficiente sobre planeamento florestal para que, em vez de regenerar o eucalipto, pudesse ter sido feita a plantação de outras espécies. Segundo, se houve algum plano destes em que houvesse, do ponto de vista económico, uma compensação ao pequeno proprietário por estar naturalmente a prescindir de um rendimento mais imediato e a arriscar mais, porque obviamente o tempo que leva a crescer, por exemplo, um pinheiro que nem sequer é o ideal, é um tempo em que a possibilidade de existir um incêndio duplica ou triplica. E, portanto, se houve alguma destas coisas.
Muito obrigado por responder.
É assim, sou deputado João Almeida. O deputado, portanto, conhece essa zona e a zona ali de Castanheira de Pego é uma zona pequenina. E o que é que falta, principalmente, para estes tais ditos fundos? Perguntou-me se eu não tive conhecimento. Respondo logo à primeira. E também não tive presente em nenhuma sessão. Respondo. Mas há uma situação que é importantíssima na canalização desses fundos. É as associações agrícolas. Como em todo o lado, portanto, nas zonas, portanto, grandes concelhos, portanto, têm as suas associações agrícolas. E com as associações agrícolas, isso aí sim, o pequeno proprietário já se sentia protegido. E os fundos e as candidaturas e tudo isso era através de essas associações agrícolas, que infelizmente em Castanheira de Pera não temos. É uma lacuna. E essa é uma das razões que muitas vezes as situações, os subsídios não chegam, porque é o Estado ou as candidaturas vai para um conjunto enorme de pequenos proprietários através do associativismo e aí pode-se comatar o problema. Agora, em Castanheira de Pera não há esse associativismo. E, portanto, o que é que eu posso dizer? A culpa é de quem? A culpa também é nossa. A culpa também é nossa. Porque se houvesse esse tipo de associativismo, eu estou crente, no setor, quem diz no setor, estamos a falar concretamente no setor de madeiras, não é? Agrícolas. Há outros setores, vemos que há grandes cooperativas agrícolas. Isso, então, aí já entram esses fundos. Em Castanheira de Pera, pela dimensão do concelho, pela quantidade, tudo isso, pronto, e não temos, e somos altamente prejudicados por isso. É, para mim, uma das razões, é precisamente a falta do associativismo que iria dinamizar toda essa situação. Isso pós 25 de Abril, que eu sei se o associativismo havia em todos os lados, Comissão de Moradores, mas depois o pessoal foi, as pessoas que estiveram à frente dessas associações infelizmente já morreram, e, portanto, a malta nova não tem esse espírito e, portanto, tudo isso terminou e pronto, estamos nisto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram muito interessantes estes esclarecimentos. Eu vou fazer a última pergunta, que é para não fazer aquela coisa de ter dito que não ia gastar o tempo todo e depois acabo por gastá-lo, está quase. Vou-lhe perguntar só mais uma coisa, mas isto desenvolveu-se mais do que eu pensava que iria desenvolver. Fazer-lhe só mais uma pergunta. O Sr. Presidente é o primeiro Presidente de Junta de Freguesia que nós ouvimos nesta Comissão. Vamos ouvir outros. Queria-lhe perguntar uma coisa. Considerando que tem uma situação excepcional, que é da coincidência de território com o do Conselho, isso tem naturalmente diferenças. Mas se notou que no processo de apoios houve outras juntas de freguesia que tiveram um papel diferente, ou se na generalidade dos casos estes processos foram conduzidos essencialmente através da articulação CCDR, IRU primeiro, CCDR, Revita e Serviços Municipais. Muito obrigado.
Sr. José Lourenço, para responder, por favor.
Sr. Deputado, a percepção que tenho, portanto, da parte dos meus colegas vizinhos, portanto, eles estiveram no terreno, tal qual como eu tive, na questão da ajuda na distribuição de coisas. Nessa situação que me está a falar, de Revita, eu não lhe posso responder, sinceramente, porque eu não sei. Mas acredito que, provavelmente, o assunto tratado devia ser muito idêntico ao de Castanheira de Pera. Mas não posso fazer uma afirmação dessas porque não falei sobre esse assunto com os meus colegas. Portanto, eu sei que eles se empenharam, como todos se empenharam, na questão da distribuição de bens, isso aí não está posto em causa. Agora, nessa situação de avançar para a questão desses fundos Revitas e tudo isso, e CCDRs, isso aí não tenho conhecimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, por dever de ofício, eu devolvo-lhe a palavra. Não sei o que é que quer fazer com ela. Terminou? Muito obrigado. Terminando-se a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda, cujo modelo é diferente conforme referi. São 5 minutos seguidos pelos vários grupos parlamentares, de resposta única no fim. E dou a palavra então ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Junta, tenho ouvido atentamente, e há pouco diria que foi chamado no levantamento do IRU, e, portanto, esteve presente no início nesse levantamento. E depois, eu quase que arriscava dizer, porque às vezes esquecem-se dos seus presidentes de junta, depois a seguir deixaram de o chamar. Mas provavelmente, até porque conhece bem não é muito grande Castanheira, e por vezes consegue-se perceber se houver alguém a fiscalizar. Conseguia perceber se houve ou não fiscalização, até porque a fiscalização, as pessoas quando vão fazer a fiscalização muitas das vezes são muitos, às vezes até engravatados, é fácil de identificar num espaço tão, tão pequeno. Perguntava-lhe também sobre que falou sobre os médicos do mundo. A quem é que a associação reportava? Tenho essa dúvida.
Repita, por favor, Sr. Deputado, eu não fui entender.
Os médicos do mundo, a quem é que a Associação dos Médicos do Mundo reportava? A quem é que eles reportavam? E se os donativos em espécie foram todos distribuídos, se tem conhecimento disso? E se ainda há... Desculpe.
Sr. Deputado, se for necessário, eu dou-lhe mais tempo, só para garantir que as perguntas são todas entendidas, está bem?
E se os donativos em espécie foram todos bem distribuídos, e se ainda há donativos em espécie para distribuir? Posso? Há pouco dizia que seria importante haver reforço para as segundas habitações. Concorda comigo se eu disser que o apoio foi dado aos agricultores, devia ter sido assumido diretamente pelo Governo e não pelo Fundo Revita, uma vez que foram 58% desse valor? Também disse há pouco que o Revita não era para apoiar as casas abandonadas e, com certeza, aquilo que eram os barracões. Numa freguesia com 3 mil eleitores, se não estou em erro, se existiu algum tipo de apoios para barracões ou para casas abandonadas, há pouco disse que as casas abandonadas não, facilmente viria. Houve, de facto, apoios a alguns barracões. E no levantamento, por quando fez o levantamento, e acompanhou ao início como nos transmitiu, foram identificados barracões ou casas abandonadas nesse levantamento inicial? E para terminar, uma expressão sua que eu gostava que aprofundasse um pouco mais, que são as pressões diabólicas.
Obrigado. É tudo, Sr. Deputado. Muito obrigado. Dou então a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente de Junta. Antes de mais, agradecer os esclarecimentos que nos têm dado e, sobretudo, esta visão franca e mais humanista que nos trouxe, porque permite-nos aqui humanizar e bem uma questão que foi, usando as palavras que foram agora utilizadas, quase diabolizada. E, aliás, o Partido Socialista também se solidariza com o repúdio que fez de ver aqui uma tentativa, não me refiro, ou de ter havido alguma tentativa, nomeadamente na comunicação social, de tornar aquilo que são as vítimas em criminosos, e, portanto, nesse aspecto concordamos consigo e achamos que essa não deve ser em nenhum momento a perspectiva, seja desta comissão de inquérito, seja de outros fóruns. E eu fazia esta primeira nota para enquadrar também aquela que é a minha primeira questão, que é a necessidade de avaliar o processo com o humanismo e a sensibilidade social que envolveu a definição daquilo que eram os danos e, a necessidade, e as ajudas que eram necessárias. Como já referiu e bem, o levantamento das necessidades foi feito logo depois dos incêndios, portanto, naqueles primeiros dias. E, embora não seja parte direta naquilo que é o processo de atribuição dos apoios no âmbito do Fundo Revita, já aqui deixou claro, referiu também que acompanhou esse levantamento inicial e, portanto, aquele que foi o trabalho das equipas multidisciplinares que fizeram o levantamento das necessidades da população, quer ao nível da habitação, quer ao nível dos apoios agrícolas. E o que eu lhe perguntava era o contexto concreto em que foi feito este levantamento. E eu concretizo um bocadinho qual é o meu propósito com esta pergunta. O que nós queríamos perceber era o estado em que encontraram a população, a informação que tinham.
Portanto, importa só fazer uma pausa rápida, só para terminar aqui o registro dessa pergunta, está bem?
Ok. Não. É sempre o mesmo contexto, portanto, eu acho que
faz favor, peço desculpa, faz favor.
Não, não é problema. Portanto, concretizando, o que eu queria perceber era qual foi a resposta da população a este levantamento, ou seja, qual era o estado psicológico destas famílias, qual foi a dificuldade que houve em comprovar os danos inerentes aos incêndios, nomeadamente pela destruição também de documentos que possa ter acontecido com os incêndios, e também o esforço que foi feito conjuntamente para nós não pomos em nenhum momento, não pomos em causa a boa fé do processo, portanto, em que o esforço que foi feito conjuntamente para, em tempo recorde, conseguir identificar todos estes danos e, em função disso, também identificar aquilo que eram os apoios necessários. Pedia-lhe aqui, assim, que nos referisse o que é que encontrou no terreno quando acompanhou estas equipas no momento do levantamento. Falava agora sobre a questão dos apoios agrícolas, já foram aqui feitas várias perguntas sobre esta matéria. No âmbito do Revita, isto são dados que são públicos, 58% dos apoios foram atribuídos foram ajudas agrícolas. E estes apoios, segundo os dados também que temos, estão integralmente realizados. A ajuda que foi dada no âmbito do Revita, o deputado do PCP já aqui referiu, cobre os prejuízos entre os 1.053 euros e os 5.000 euros. Nomeadamente porque já existiam outros instrumentos para cobrir, quer até aos 1.053 euros, quer a partir de 50 mil euros, pela portaria 254/2017, no caso dos valores até 1.053, e depois no âmbito do PDR 2020. Não vamos pôr aqui em causa, como já aconteceu, não nesta comissão de inquérito, mas noutros fóruns, nomeadamente pelo PSD, que pôs em causa também aqui a atribuição de apoios e aquilo que foram as famílias a quem foram atribuídos estes apoios. Nós acreditamos, obviamente, que os apoios foram dados às famílias que deles necessitavam. O que eu lhe pedi era a sua percepção sobre a forma como eles foram atribuídos e a clareza na atribuição destes apoios agrícolas no âmbito do Revita. Perguntava-lhe ainda, referiu-nos aqui assim que os grandes prejudicados, não apenas no âmbito do Revita, mas aqui imagino que estará a falar nos apoios todos que foram dados ao setor agrícola, diz-nos que os mais prejudicados foram os pequenos agricultores. Eu aqui queria que nos densificasse um bocadinho, clarificasse um bocado o que é que nos quer dizer. Se refere por causa da opção destas famílias por abandonar estas terras, por saírem destas localidades, se nos fala da burocracia na atribuição destes apoios e naquilo que era o enquadramento legal destes três instrumentos que aqui referi, ou se nos fala da questão do apoio que foi atribuído, se considera que esse apoio era reduzido e, portanto, por aí é que houve um prejuízo para os pequenos agricultores. Pedia-lhe também que nos clarificasse aqui o que é que quis dizer com os grandes prejudicados serem sido os pequenos agricultores. E, finalmente, também aqui já foi referido sobre a questão da execução do Fundo de Revita e sobre o enquadramento legal do Fundo de Revita, respondeu ao PCP referindo que a sua leitura do enquadramento legal do Revita era de que apenas se poderia aplicar às às habitações permanentes. Para o Partido Socialista, não há qualquer, não, concordamos com aquilo que também é a interpretação que é feita pelo PCP, de que não há nenhuma exclusão expressa das habitações, das segundas habitações, mas há efetivamente, e isso não há dúvidas, que há uma priorização das primeiras habitações, das habitações permanentes. E, portanto, o que eu lhe perguntava sobre esta matéria é o seguinte: tendo em conta que o Revita é financiado pelos donativos que foram entregues por variadíssimas entidades e, neste caso, privados, e também por transferências de entidades públicas, e sabendo que face à escassez dos donativos que existiam no fundo Revita e face àquilo que eram as necessidades já identificadas nas habitações permanentes e de apoios agrícolas, que foi necessário, houve uma decisão por parte do Governo de fazer uma transferência de 2,5 milhões de euros para permitir que fossem salvaguardadas essas ajudas, o que lhe pergunto é se efetivamente, discordando na interpretação que fez e, portanto, achando que partindo do pressuposto que o Revita também abrangeria as segundas habitações, se efetivamente o Fundo Revita, tendo em conta este enquadramento financeiro, a priorização que foi feita não foi a priorização correta, tendo em conta aquilo que eram as necessidades mais essenciais da população.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente José Lourenço, terminei a minha intervenção há pouco falando daquilo que foi a municipalização relativamente às segundas habitações e a continuidade desta linha de questionamento iria no sentido de uma outra responsabilização que houve dos municípios, nomeadamente o que teve a ver com a atribuição aos municípios de competências para, até mesmo para a limpeza de terrenos, nomeadamente até para a substituição dos proprietários quando os proprietários não concretizassem eles próprios a limpeza, ou não conseguissem ter condições para a limpeza dos terrenos. Perguntava-lhe então se concorda que, com a apreciação que nós fazemos, que é de que as câmaras municipais, as autarquias, não estavam dotadas nem de condições técnicas, nem dotadas de recursos humanos, até mesmo de técnicos adequados para a gestão florestal e para responder a essas necessidades a que lhe foram acometidas. E se neste momento já estão ou não com condições de resposta para essa situação. Depois, também uma questão que aqui foi falada e que nós tivemos uma intervenção muito incisiva sobre aquilo que foi esta medida que o Governo insistentemente tem mantido nos sucessivos orçamentos do Estado. Ou seja, a tal multa no dobro. Há ou não um pavor, ou seja, um assustar da população, porque se não fizerem a limpeza são multados no dobro. Isto é uma situação de coação para fazer a limpeza, do que propriamente, mas de uma forma muito agressiva, do que propriamente na sensibilização necessária, porque também não vamos explorar mais aqui as faltas de rendimento que a floresta tem, que não lhes permite fazer adequadamente essa gestão. Há uma outra situação que falámos aqui de uma forma muito especial, mas que tem a ver com a situação de saúde e psicossocial. Em termos psicossociais, nós temos a certeza que estas populações, ainda que não tenham tido nestes dias, nestes anos, nestes últimos 3 anos, os incêndios, naturalmente, depois de ter ardido tudo, não tinham muito mais para arder, mas elas sabem e têm o sentimento de que mais dia, menos dia, poderão estar sujeitos à mesma situação, com a mesma dimensão, se não for pior, porque, como aqui disse, o caminho não tem sido o melhor. Porque há uma ideia que o Governo tem tido, que é que estão no caminho certo. E como não há incêndios, a seguir a um incêndio, olha, aqui está a prova, mas é impossível, porque a população sabe que de um ano para o outro não se muda aquilo que precisa de anos e anos. É uma política certa, no caminho certo, mas que necessita de tempo. E é isto que eu também lhe quero perguntar. Se os apoios estão no caminho correto e na direção correta para evitar futuras desgraças. E para terminar, naquilo que tem a ver com as vítimas, que precisaram, algumas delas, infelizmente, que ficaram com problemas de saúde, nomeadamente queimados, que resultaram deste incêndio, se alguns deles continuam a precisar de cuidados de saúde e se esses cuidados de saúde estão a ser assegurados ou se estão a ter custos e gastos com que não deveriam, porque estes apoios deveriam ser a 100% para estas vítimas. Aliás, havia um compromisso na lei de apoio às vítimas de ser apoiados em 100%. De que forma? Há ou não há, e já que tem também essa ligação à saúde por via da profissão que exerce na comunidade, há ou não há vítimas que sofreram danos físicos e que estão a ter gastos com a saúde que poderiam ser apoiados e deveriam ser apoiados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta ronda, eu dou a palavra ao Sr. José Lourenço, que tem aí muito material para poder falar. Faz favor, tenha a palavra.
Mas eu já falei tanto. Ora bem, aqui o Sr. Deputado, desculpe.
Hugo Oliveira,
desculpe. Portanto, o levantamento de Iru, portanto, e fiscalização. Portanto, eu estive no levantamento, certamente que eu disse no levantamento nas casas ardidas, estive com técnicos do Iru, estive com a Segurança Social, estive com a CCDR, estive com a DRAP e estive com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Houve esse levantamento, portanto, o levantamento foi feito não só às casas de primeira habitação, como às casas de segunda habitação, como precisamente aos tais ditos anexos ou barracões. Portanto, foi feito. Fala-me seguidamente da fiscalização. Eu, nesse aspecto, vou-lhe responder que não é da minha competência e não sei. Bom, está esclarecido. A Médicos do Mundo, a quem se reportava? Outra pergunta. Portanto, a Médicos do Mundo é assim. Nós, portanto, cada dia, tínhamos uma reunião na Câmara Municipal dos intervenientes no terreno. E, portanto, ou seja, quem é que estava presente nessa reunião na Câmara Municipal? Portanto, é uma reunião, no fundo, tipo proteção civil municipal. Estava a Câmara Municipal, o seu representante, a Junta de Freguesia, o seu representante, estava a Médicos do Mundo, estava a GNR, estava os bombeiros voluntários, estavam a Santa Casa da Misericórdia e estava o centro paroquial. Era feito um balanço diário e era programado o dia seguinte. Portanto, Médicos do Mundo estavam a dizer, hoje fornecemos bens de primeira necessidade à população da Moita, do Vermelho, da Moita, tal. Pronto. Era reportado precisamente. Nessa reunião era tudo, era tipo um briefing onde era tudo posto em pratos limpos. Portanto, sobre essa situação. Se ainda há donativos, se há, eu não tenho conhecimento. Como eu lhe disse e fui muito franco, na Junta de Freguesia é que não estão. Nunca lá estiveram. Portanto, ponto final. Apoios à agricultura, portanto, o Governo e não o Revita. Eu acho que, na minha perspectiva, se o Governo e o Revita estivessem em conjunto, na minha perspectiva, seria sempre melhor, porque um agricultor, em vez de receber 10, podia receber 20. Portanto, essa é a ideia que eu tenho. Houve ou não apoios a barracões? Houve também o apoio a barracões, como eu disse, Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, obrigado, Dr. Santana Lopes, portanto, apoiou-nos com 4 barracões. 4 barracões que eram os anexos, que no fundo são os barracões, portanto, houve. Pronto. No levantamento foram identificadas casas abandonadas? Já respondi a essa pergunta, dizendo que o levantamento foi feito geral. Portanto, levantado casa, nós íamos para a tipologia da casa. Uma casa de primeiro andar de chão, ardeu 50%, ardeu 20%, com uma área de X metros quadrados, ficava, tínhamos, era ali, portanto, uma, era tudo discriminado, todas essas situações. Pressões diabólicas. É, exatamente, pressões diabólicas. As pressões diabólicas, é nessa altura que uma pessoa tem que ter nervos de aço, senhor deputado. Há pressões, o problema ali é que é a pressão e nós o coração, o cérebro deixa de funcionar e é o coração. Se te chega um amigo seu e diz, sou deputado, ardeu-me tudo, eu preciso disto. O deputado muitas vezes o que é que diz? Pá, pronto. Eu até posso muitas vezes não ser o mais correto, pá, mas
vende na desgraça que se encontra, às vezes podemos ultrapassar o nosso limite. Que é isso que eu digo, pressões diabólicas. Porque não é fácil, é só quem esteve no terreno, a ver as pessoas, sem a ver-as. Tudo ardido, sem a ver-as. Sem tudo o que é do artigo, tudo queimado. Tudo. A pessoa passa, é só o fumo. Acho que respondi. Pressões diabólicas. Portanto, eu, do Sr. Deputado, acho que foram as perguntas todas. Da Sra. Deputada, portanto, reporta à população levantamentos, portanto, no terreno. Portanto, isso, no fundo, eu estou já a respondi várias vezes sobre essa situação, da questão dos levantamentos, tudo isso. Fizemos, a população esteve connosco, envolvemos a população, porque a população tinha que estar connosco. Porque nós tínhamos que saber de quem era a quem era a casa. Olha, onde é esta casa, de quem é? Esta casa é de Fulano e Beltrano. Portanto, havia sempre nós, recrutávamos sempre uma pessoa de cada aldeia, uma pessoa conhecedora para nos acompanhar, Sr. Deputado. Por muito que o Presidente da Junta tenha conhecimento, mas há coisas que nos fogem, não é? Ora bem, apoios do Revita Clareza. Prejudicados, apoios para os agricultores. Respondi, então. Para mim, continuo na mesma tecla. Portanto, houve apoios, muito bem, tudo muito bem. Mas os pequenos, na minha perspectiva, deviam ser mais apoiados. Bom, essa, taxativa. Portanto, revite habitação. Não clareza. A senhora defende, a senhora deputada defende que estava claro. Eu, portanto, na altura, digo na altura, porque isso não é uma responsabilidade minha, sou deputada. Não é responsabilidade minha. Não é a responsabilidade do Presidente da Junta. Ainda não passaram isso lá o Governo Central, essas competências. Portanto, não tenho essas competências. Portanto, sobre isso, não tenho nada a dizer. E bem, o Sr. Deputado, Hugo Dias, não é? Hugo Dias? Ah, João Dias, olha, desculpe, já o estou a batizar. Competências para limpeza. Tenho-lhe a dizer uma coisa. Tenho-lhe a dizer que o senhor vai ouvir, com certeza, e os senhores deputados estão aqui presentes, é a primeira vez que vão ouvir de um Presidente de Junta. Algumas coisas já foi a primeira vez que ouvi. A Junta de Freguesia, a União de Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral, quando surgiu a Lei 75 de 2013, que fazia a transferência... 75 de 2013, que fazia a transferência, na maior parte, de limpezas, uma delas eram as limpezas, para as Juntas de Freguesia. A Junta de Freguesia, depois de instalada, tinha meio ano... Tinha meio ano para fazer essas transferências. Só que a Junta de Freguesia de Castanheira de Pera e Coentral estava a trabalhar em duodécimos. Porque o orçamento foi chumbado na Assembleia de Freguesia. Eu, como já sou um especialista em duodécimos, andei 4 anos a trabalhar em duodécimos. Deve ser a única. Consigo combater o deputado João Almeida. Nesse aspecto sou a única. 4 anos em duodécimos. Como estou a trabalhar em duodécimos, não estou a trabalhar com o meu orçamento, não posso fazer revisão orçamental, certo? Não posso fazer, porque tinha que incluir, precisamente, no orçamento, diversas rúbricas, e não os podia incluir. Logo, aí morreu. Não há hipótese de transferências. Tinha meio ano. A lei 50 de 2018. Agora as competências. Vem agora a lei. Felizmente, já estou... Tenho maioria na Assembleia de Freguesia. Mas, em junho, tinha que ser até junho, a Câmara Municipal de Castanheira de Pera abocou todas as competências e tens todas as competências e junto à Freguesia não tem nenhuma competência. Pois, muito bem. Sabe que as competências também não podem ser só competir, também tem que vir o envelope financeiro. Eu sou Presidente de Junta, mas também tenho os meus números, não acha, senhor? Sou deputado. E então, limpezas? Não há. Aquelas limpezazinhas que nós fazemos naqueles caminhos e portanto, temos que fazer essas limpezas. Portanto, sobre aí, estamos esclarecidos. Multa da população, limpeza. Isso eu já frisei, sou deputado. E dei um elogio aos senhores guardas republicanos, que neste momento, antigamente é que era neste momento, eles... A percepção que eu tenho, eles não vão multar nenhum agricultor sem primeiro dizer ao meu amigo, olha que está a 50 metros ou a 100 metros da habitação, tem que limpar. Eles não vão, portanto, nesse aspecto, a GNR não vai para a multa. Esse tempo já passou. É a opinião que tenho.
apoios para evitar futuras desgraças. Os apoios para evitar futuras desgraças também eu já falei, isso é sempre tal pescadinha com o rabo na boca. Bem, isto. Vítimas, portanto, dos incêndios com apoios. Essa é a minha área. Essa é a minha área. Posso lhe informar. Se o senhor deputado não sabe, eu vou informá-lo. E vou-lhe dar uma boa notícia. É que a minha área, porque eu estou na área da saúde, portanto, eu estou na farmácia diariamente. Temos N pessoas de Castanheira de Pera que foram queimadas. Neste momento saiu uma portaria, salvo erro, em 2018, que contempla a gratuitidade dos medicamentos. Tinha conhecimento, Sr. Deputado? Então, aí está. Mas eu também tenho conhecimento porque estou no terreno a trabalhar com medicamentos, não é isso? Eu acho que respondi a todos. Se houver alguma dúvida, tudo bem.
Muito obrigado, Sr. José Lourenço. Vamos agora terminar a segunda ronda e entrar numa terceira ronda, para a qual está inscrito, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o nosso deputado relator, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, tenha a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aqui alguns esclarecimentos. Há aqui uma pergunta que o Sr. Presidente diz que respondeu, mas eu julgo que não respondeu à pergunta e à colocada pelo Sr. Deputado João Dias e que é importante. Falámos aqui do apoio psicossocial. Muito bem. Sr. Presidente, há uma lei, que é a Lei 108/2017, 23 de novembro, que estabelece medidas de apoio às vítimas de incêndios florestais ocorridas exatamente entre 17 e 24 de junho. E no seu artigo 4º, que eu vou ler, diz o seguinte: as vítimas dos incêndios têm direito ao acompanhamento prioritário por médicos psiquiatras, psicólogos e outros técnicos da área da saúde mental, acompanhamento que deve ser assegurado através das unidades de cuidados de saúde primários de cada um dos concelhos atingidos pelos incêndios. E a pergunta é simples: este apoio está ou não a ser prestado? Repare, nós temos falado muito em apoios, falámos aqui dos apoios de reconstrução de habitações, que é uma área importante, falámos de apoios à agricultura, é uma área importante, falámos de apoios às empresas, não especificámos bastante, mas falámos sobre elas, e depois há aqueles apoios mais imediatos, que também tiveram consagração legislativa, e que eu gostava-lhe de perguntar se tem conhecimento dos mesmos e até que ponto é que eles tiveram aplicação prática. Isto porquê? Uma das competências desta Comissão é, um dos objetos desta Comissão, ou dos objetivos, é identificar os apoios. E depois perceber se os apoios, de facto, chegaram ao terreno, se foram eficazes, e essa eficácia depende de muitos fatores. Depende se os mesmos estavam suficientemente ou insuficientemente dotados de meios financeiros, se os mesmos eram simplificados ou se estavam demasiado burocratizados e até se eles eram do conhecimento, ou seja, se tiveram uma efetiva divulgação e conhecimento por parte dos funcionários. Sendo o Sr. Presidente da Junta um homem próximo, naturalmente, dos cidadãos e que até uma das suas funções, como fez referência, era endereçar, acompanhar, encaminhar para a resolução, eu pergunto se era do seu conhecimento, por exemplo, que no âmbito da Portaria 254/2017, de 11 de agosto, que existiam apoios financeiros a famílias para pagamento de despesas com rendas em situações de alojamento para habitação temporária, se teve conhecimento que no seu território se houve apoios para a aquisição de bens e serviços de primeira necessidade, como alimentação, vestuário, saúde, aquisição de instrumentos de trabalho, se, por exemplo, ainda no âmbito da agricultura e fora do Revita, e fora dos apoios inferiores a 1.500 euros, e fora do apoio do PDR 2020, eu pergunto se teve conhecimento de apoios a subsídios aos agricultores para aquisição de bens imediatos e inadiáveis referentes a animais, plantações perenais, máquinas, equipamentos, enfim, e todos os outros tipos de materiais necessários ao apoio da atividade agrícola. Eu faço esta pergunta porque, de facto, há muitos apoios que nós ficámos na dúvida se eles chegaram ao terreno, apesar de existirem do ponto legislativo, se eram do conhecimento. Eu sei que não é obrigado ter esta, ou responder-me àquilo que eu perguntei, mas porque não estava nas suas competências, naturalmente, mas pela sua proximidade dos problemas, se tem conhecimento dos mesmos e se pode falar sobre eles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Oliveira, que pediu para os 2 minutos, é que tem direito. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Junta, há pouco eu se calhar não fui muito claro e, portanto, vou tentar saber mais para que possa responder a uma questão. O Revita tinha uma dotação, se não estou em erro, de 7 milhões. E como o apoio, como disse, era para as primeiras, para a primeira habitação e, portanto, a habitação permanente, e que era importante era haver um reforço para as segundas habitações. Ora, e por isso é que eu fiz aquela afirmação, se concordava comigo, se dissesse que os apoios que foram dados na área da agricultura, que nada tenho contra, antes pelo contrário, fundamentais, se não deveriam ter sido dados fora do Revita, porque 58% do Revita foi para os apoios agrícolas e, portanto, não devia ter sido fora e assim já conseguiríamos ter o apoio para as segundas habitações que eram tão importantes. Não concorda com a minha afirmação?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ainda uma última inscrição do Sr. Deputado João Dias, do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra para 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, é para, nesta última intervenção, agradecer aquela que foi a forma como o Sr. Presidente aqui esteve a defender não só a sua freguesia, como também os seus fregueses. Apreciei muito a forma como conseguiu colocar acima de todos os interesses da freguesia. Foi lapidar quando disse essa frase, não deixei de manifestar o meu apoio e por isso queria agradecer a forma como aqui esteve com uma autenticidade muito grande. Mas quero lhe dizer também, terminar com esta questão, porque iniciou, foi uma das frases iniciais que teve, foi a de que devemos de aprender com os nossos erros. E para concluir, pedia-lhe que, de facto, esta lição amarga que tivemos, se aprendemos alguma coisa com esta lição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. José Lourenço. Faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou responder ao Sr. Deputado do PSD sobre a questão do apoio psicológico. Se neste momento ainda, portanto, neste momento continua a haver esse apoio, eu tenho conhecimento derivado à profissão que exerço, portanto, em Castanheira de Pera continua, portanto, como eu disse, de 8 em 8 dias está lá uma doutora psiquiatra, um enfermeiro, portanto, que dá realmente esse apoio prioritário às vítimas do incêndio. O senhor enfermeiro chega ao ponto de fazer domicílio, vai ao domicílio e, portanto, esta situação em termos de saúde está no terreno e no apoio que me diz na questão das rendas, eu sei, também tenho conhecimento, que houve agricultores que foram apoiados, portanto, com alguma maquinaria. Isto logo no início. Ardeu-lhe a maquinaria e foram com tratores, portanto, e com algumas alfaias agrícolas. Também tenho essa, e posso lhe acrescentar que portanto, a União das Misericórdias foi uma das entidades que também teve no terreno, portanto, na questão precisamente dos agricultores. Pronto. Agora tenho aqui Revita, na questão do Revita. Nós jogamos no Revita, eu não estou de acordo, eu sou deputado, está de acordo, e leituras diferentes, mas a verdade é precisamente essa, quando nós pegamos numa lei, cada um, uns interpretam de uma maneira e outros de outra, porque senão não havia advogados. É? E então o que eu quero dizer... O que eu quero dizer, sem ofender ninguém, claro, quem ofender ninguém, é que a minha posição continua a ser a mesma. Pronto, eu lamento que seja essa a minha interpretação, mas continua na mesma. Dizia-me o Sr. Deputado do PCP, se nós aprendemos alguma coisa. Diz-me o deputado do PCP, João Dias, se realmente se aprendemos alguma coisa. Eu espero que algumas coisas ficam retidas. Isso não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Porque elas estão presentes. O problema é que elas estão presentes. É que as pessoas realmente, portanto, conhecendo nós as pessoas, elas estão presentes. O Sr. Deputado, se vivesse lá, estava sempre presente. Sempre presente. Portanto, isso não desapareceu, não vai-se manter durante anos, dezenas de anos. Vai-se manter sempre presente. Portanto, temos forçosamente que aprender com esta situação. Diz-me, Sr. Deputado, não será o suficiente? Pode não ser o suficiente, mas aprender, temos que aprender.
Muito obrigado, Sr. José Lourenço. E dizer-lhe o seguinte, só para terminar mesmo, agradecer a sua audição, a sua generosidade, a sua autenticidade. Se o senhor mais não deu esta comissão, foi mais não tinha para dar e colaborou em tudo o que pôde. Dizer-lhe também, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente foi um herói no meio de heróis e continua a ser um herói desde logo porque foi reeleito pelos seus pares. E, portanto, se calhar em meu nome e em nome da comissão, se outra coisa não for, pedir-lhe que mande um abraço muito solidário desta comissão para estas populações sobre as quais o senhor tem o seu mandato e dizer-lhe que neste dia, nesta Assembleia, mas não é só hoje, nós estamos muito solidários com o que aconteceu, com quem perdeu tudo ou perdeu muito sem ter nenhuma responsabilidade. Muito obrigado, mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras.
Não lhe dou um bacalhau, porque agora não se pode comentar. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. E diga lá...